Deixa eu só fazer uma pergunta. Os caras mandou o vai entregar pra ele na cura do dia? Antônio, o dia que você marcou a data lá do cara? Agora? Mas tá definido? Definido. Porque eu preciso ligar lá pra família lá que vem de fora. Não dá pra ver.
Boa noite a todos. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 42ª sessão ordinária de 2017.
Antônio Franco Santos, bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani. Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
O senhor presidente, dois vereadores estão presentes.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, vereador.
Solicito um minuto de silêncio pelo falecimento do funcionário público municipal, Antônio Amâncio de Santos Júnior.
Concedido. Havendo o número legal, declaramos abertos os trabalhos da presente sessão. Coloco em votação a ata da 41ª sessão ordinária de 2017. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a referida ata. Projetos a serem considerados objetos de deliberação.
Projeto a ser considerado objeto de deliberação na 42ª sessão ordinária de 2017. Prefeito Municipal. Projeto de Lei 95/2017, de autoria do Prefeito Municipal, que desafeta a área localizada na rua Fausto Floriano de Toledo, número 1151, com a rua Taliba Leonel, bairro Williams, passando a integrar a categoria de bem dominial, ou disponível no município e autoriza a alienação por investidura.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Solicito ao primeiro secretário que, em conformidade com o artigo 29 do regimento interno, realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
E com a excelência que o vereador Fábio não se encontra... presente até o momento, não sei se tem alguma informação, se ele não virá na sessão.
Infelizmente, o vereador Fábio sofreu um pequeno acidente de moto e estará impossibilitado de participar da sessão por estar na UPA.
Antônio Franco Santos, bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani, ausente. Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Maranhão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete. Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Comunico, senhor presidente, que 12 vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Rafael. Item 1. Entre em segunda discussão e votação a proposta da emenda à lei orgânica do município, número 6 de 2017, de autoria dos vereadores Wagner Luiz Ferreira, Janete Conessa, Marcão do Basquete, Rafael José Fabrete e Rodrigo Gutierrez, que altera a lei orgânica do município de Garça e dá outras providências. Em discussão global, o projeto com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário que, em atendimento ao contido no artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Fabrete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Rafael Fabrete.
Boa noite, senhor presidente, vereadores e quem nos assiste. Também por ser coautor do projeto e ter, nos últimos dias, identificado algumas alterações que possam ser feitas e não ter mais o prazo de emendar o projeto, por já estar em segunda discussão, e também não ter prazo de retirada por estar em segunda discussão, eu mesmo, como autor, peço que reprovemos o projeto aos que assinaram para que possamos juntos fazer as alterações discutidas a respeito do projeto. Então, esse projeto que vamos votar agora, como que sou coautor, como disse, prevendo algumas alterações para melhor aplicação desta lei, eu peço a reprova do projeto para discutirmos eles posteriormente. Muito obrigado, vereadores, e boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, o projeto discutido aqui no momento, ele já está em segunda votação, né? Na primeira votação foi aprovado, salvo engano, por unanimidade de votos. E ele prevê o sigilo da fonte para parlamentares, certo? De modo geral, para que, por exemplo, se você receber uma denúncia, você possa preservar essa fonte, né? Para que essa pessoa não venha sofrer possíveis retaliações, que a gente sabe que é possível que aconteça. Agora, quando o projeto entrou, eu mesmo achei até um projeto desnecessário, de certa forma. Porque a própria Constituição, ela já dá essa prerrogativa para nós vereadores, assim como para todos os parlamentares, sejam eles no âmbito estadual, federal ou municipal. Portanto, eu só gostaria de entender um pouco melhor o posicionamento do vereador Rafael, quais alterações ele gostaria de fazer, porque eu fiquei um pouco curioso. Eu vou votar favorável ao projeto, até porque é simplesmente o que se está fazendo é passando a Constituição para uma lei municipal, que é até redundante, né? Eu entendo que seja redundante. Acho que foi até uma iniciativa do vereador Wagner, aí como enfim, outros vereadores assinaram junto, eu nem faço parte desses vereadores que assinaram junto, mas concordo com o projeto, não vejo nenhum problema, mas eu fiquei um pouco surpreso agora desse posicionamento do vereador Rafael. Apenas eu gostaria de entender, não sei se algum outro vereador também tem conhecimento, o próprio vereador Rafael pode utilizar a tribuna posteriormente.
Permite uma parte, vereador?
Permito.
Eu só gostaria de falar algumas coisas que vem acontecendo nesse mandato, né? Tanto mudança de regimento, como mudança de lei orgânica, né? As pessoas fazem, a mudança não faz o estudo correto, tá? Eu mesmo, do regimento aqui da casa, que eu nunca vi mexer tanto, né? Acho que Vossa Excelência também foi autor de algumas mudanças aí. Não que eu não concorde com o vereador de fazer emenda ou não, acho que ele tem o direito de fazer emenda, é uma prerrogativa mesmo do vereador. Mas eu acho assim, que uma lei orgânica que já funciona, né, aqui na nossa cidade, e também uma lei que é interna, que não vai prejudicar nada a população. Isso daí o regimento, ele simplesmente, né, ele conduz como vai ser trabalhado aqui essa Casa de Leis. Então, não fere nada a população. É um regimento que diz respeito somente aos vereadores. Então, acho que na hora que for mudar alguma coisa, é uma sugestão também, né, acata quem quiser, que comunique os vereadores também, na hora que for fazer a mudança. Porque senão fica esse tipo de assunto até desnecessário.
Não, tudo bem. É que, na verdade, eu utilizei a tribuna até por uma questão de ter uma dúvida em relação às alterações que o vereador Rafael gostaria de ter colocado na lei. Né? É apenas uma dúvida. Porque a lei sendo aprovada ou não, a prerrogativa é constitucional. Nada muda. Né? Apenas o vereador Irmão Wagner apresentou o projeto com a finalidade de colocar na lei orgânica do município algo que a Constituição já prevê. Então, aprovando a lei ou não, eu nem vejo problema. Foi apenas uma curiosidade mesmo de entender quais alterações o vereador gostaria de fazer na lei. É simplesmente isso. Para saber se, de repente, é alguma coisa que não está na Constituição, que seria exclusiva do Poder Legislativo do município de Garça. De qualquer forma, eu vou estar votando favorável porque eu não vejo motivo para rejeitar. Né? Embora a não aprovação também não muda em nada, em absolutamente nada, uma prerrogativa que já é garantida pela própria Constituição. Vereadora, quer uma parte?
Sim, posso?
Pois não.
Eu também estarei votando favoravelmente, concordo exatamente com o que você disse. Inclusive, nós sabemos, né, que seria uma lei somente para regulamentar aqui no município, algo que já é regulamentado na Constituição. Mas acredito que essa nossa curiosidade, o Rafael, vereador, pode pedir uma parte, ou até mesmo como líder de bancada, usar novamente a tribuna para nós termos noção. Então, eu também estarei votando sim. Obrigada, Paulo André.
Obrigado, acho que é basicamente isso. Nenhuma intenção de polemizar nada, até porque acho que não há o que se polemizar nesse projeto. Né? Mas, então, se o vereador puder e quiser usar a tribuna para explicar as alterações que ele gostaria de fazer, eu ficaria grato. Muito obrigado. Muito obrigado.
Consulto o senhor secretário se há mais vereadores inscritos. Informo que peço a palavra como líder de bancada do DEM.
Informo que o vereador Rafael Fabete pede a palavra como líder de bancada.
Com a palavra, vereador Rafael.
Senhor presidente, novamente, vereadores e quem nos assiste. Sem polêmica, o momento do projeto, até pela alteração ou do regimento ou coisa parecida, no sentido de que na segunda discussão nós conseguimos emendar o projeto, e na segunda discussão nós também não conseguimos retirar ele para discutir. Então, para não ser aprovado com a falta dessas ideias que estou desenvolvendo na minha cabeça, que apresentarei possivelmente uma emenda futuramente, e vocês vão ter que discutir entre vocês e achar que é viável ou não, aí a gente coloca o projeto para votar de novo futuramente, se assim for entendido. Eu acho que nós temos que tomar cuidado no sigilo da fonte, no seguinte sentido. Quando nós temos, como vereador, força demais para indicar um problema e não ser responsável por ele, ou por provar o problema que você está indicando, eu acho que abre margem para inverdades. Eu posso vir aqui, fazer uma denúncia, colocar fotos aleatórias à realidade e tenho o sigilo da fonte resguardado de qualquer forma. Então, eu acho que quando nós colocamos a cara numa campanha e somos eleitos, acredito que nós temos sim. E que não ter medo de revelar a fonte. Talvez a emenda venha nesse sentido, a fonte da pessoa, talvez não, mas do local, do que se trata, de onde vem. Entendo algumas emendas que eu acho necessário ser feito nesse projeto.
Uma parte, vereador.
Concedo.
Não, apenas o meu ponto de vista é o seguinte, eu acho que o projeto ele fala em preservar a fonte, mas o vereador, assim como parlamentar, é óbvio que ele é responsável por aquilo que ele aponta, por aquilo que ele denuncia, certo? Eu acho que isso não muda, né? E a própria Constituição, ela tem ela aborda bem essa questão, né? Então, é a questão do vereador não precisar, de repente, revelar quem lhe passou aquela informação, mas ele, obviamente, responde por aquilo que ele está acusando, denunciando, né, apontando. É como eu entendo. Mas tudo bem, é apenas uma curiosidade, a respeito do posicionamento do
vereador. Eu pedi para utilizar como líder de bancada para esclarecer, dizendo que não tem bicho de sete cabeças nenhum. É apenas por, talvez, poder melhorar o projeto, no sentido de, talvez, continuar resguardando a fonte pessoal, mas instruir com que, no próprio projeto, na própria alteração também, a gente traga uma maior responsabilidade para as denúncias que são feitas aqui na Câmara Municipal.
Uma parte, vereador.
Sim.
Os próprios autores do projeto pretendem entrar com o projeto novamente ainda esse ano?
Não foi discutido isso ainda, mas provavelmente eu, como autor, não pretendo entrar esse ano ainda. Quero discutir, sim, com os autores. Discutir. Até porque o autor, os autores somos eu, Wagner, Marcão, Rodrigo, Janete, Wagner, Rodrigo, falei, né? Wagner, Rodrigo, Janete, Marcão, dentre outros aqui. Então, sem bicho de sete cabeças. Na verdade, é discutir o projeto de uma forma mais, com mais tempo, que esse projeto entrou, votou e já está votando agora tudo de uma forma muito, uma sequência muito rápida, e eu pretendo fazer uma pausa aqui na minha cabeça, averiguar corretamente e talvez até melhorar o texto de lei, não falando que existe erros na Constituição, mas talvez que existe a falta de algum item, até no próprio artigo da Constituição. Então, acredito que o sigilo da fonte é um dos temas do projeto, mas a gente tem que trabalhar aqui e responsabilizar as informações passadas aqui na Câmara Municipal. Nós temos que ser, sim, responsáveis pelo que falamos. Obrigado.
Consulta o senhor secretário, está mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia.
Boa noite, presidente Pedro Santos, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Bem, o que o Paulo André comentou está no artigo 53, eu dei uma pesquisada da Constituição Federal. Então, na verdade, seria um projeto, sim, redundante. E também achei que hoje seria aprovado. Acho que há duas sessões atrás foi votado, duas ou três, não me lembro. Em primeira discussão, foi aprovado por todos. Mas, como o vereador Rafael Frabetti mencionou aqui, que de repente o vereador traz alguma coisa e aí não quer revelar a fonte, ou até mesmo como ele disse, que pode estar trazendo uma inverdade, eu penso assim. Esses dias eu trouxe algumas fotos, então não sei se isso motivou a bancada a mudar de ideia. Não sei, estou dizendo que não sei. Mas eu garanto que as fotos têm fonte e são verdadeiras. Inclusive, se preciso for em juízo, eu vou estar revelando, isso não resta nenhuma dúvida. E até hoje, bem provável que nós vamos repetir as fotos. Obrigada. Mas eu vou estar aprovando o projeto. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo Parente.
Boa noite, presidente, mesa diretora, colegas vereadores, população que aqui me assiste, também pela internet. Estou tomando a tribuna aqui para justificar meu voto. Na minha visão, se os próprios autores do projeto querem recuar, querem retirá-lo da votação, eu não posso votar sim. O meu entendimento, eu tenho que votar contrário ao projeto, porque se os próprios autores estão vislumbrando alguma situação que possa ser aperfeiçoada, então, quero deixar claro aqui que o meu voto é nesse sentido de nós lutarmos para o aperfeiçoamento da legislação local. Se os próprios autores acham que ela precisa ser corrigida, Quem sou eu para questionar?
Se permite uma parte, vereador?
Pois não.
Como Vossa Excelência, né, conhece um pouco dessa questão, do que é a legislação a nível, né, nacional e a nível municipal, e saber que a Constituição, ela não... uma lei municipal, você não substitui uma lei,
não, sem,
né,
dúvida,
federal, então acho assim, se votar sim ou não, ela não vai ter efetividade nenhuma, não, nessa lei, entendeu? Então, na verdade, realmente foi feita uma lei, né, em cima de uma lei que já existe. Então, acho que, tanto se votar sim ou não, vai ser indiferente pelo voto, assim, não só Vossa Excelência, como qualquer um outro aqui, vereador dessa casa.
Eu entendo o seguinte, na questão da hierarquia das leis, é muito claro, né, a Constituição, ela está acima de toda e qualquer ordenamento jurídico, seja federal, estadual ou municipal. Ela tem a prevalência e ela não pode, de forma alguma, ser contrariada. E há princípios, né, que se extraem da própria Constituição que, se inobservados, pode causar até a responsabilidade de quem não observa esses princípios. Então, eu entendo assim, nós não podemos ficar aprovando texto de leis que não vem acrescentar nada à legislação local, né? Simplesmente para repetir ordenamentos que existem em sede federal e estadual, eu entendo que é a criação de mais uma lei vazia. Então, por isso, mas eu justifico unicamente que o meu posicionamento do não é pelo fato dos autores estarem recuando na propositura. Eu acho que eles foram competentes para propor, agora querem retirar. Então, penso assim. Né? Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra como líder de bancada.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos assiste, eu volto à tribuna rapidamente, apenas para fazer só mais uma observação, que é a seguinte, né? Em relação ao direito, à prerrogativa constitucional do sigilo da fonte, nada há de ser feito para alterar uma lei municipal, certo? Então, eu até estava pensando ali agora, qualquer projeto que entre nesse sentido, ele só pode vir para garantir mais algum tipo de sigilo. Não sei, algo que... Sei lá, porque tirar o sigilo não tem como, certo? Então, eu concordo com o que disse o vereador Reginaldo Parente, é uma lei, ela é inócua, né? Ela já existe, enfim. Eu só fiquei um pouco curioso com o que motivou os autores a retirarem. Essa, na verdade, é a grande dúvida, né? O que motiva alguém a entrar com uma lei que já sabe que é exatamente o mesmo texto da Constituição e depois resolve tirar? Essa foi isso que pautou a minha curiosidade, certo? Então eu vou estar votando favoravelmente, até porque já votei em primeira discussão, simplesmente a transcrição da Constituição para a lei municipal. Desculpa, vereador, mas a gente cometeu uma falha aqui. Eu até te dou a parte, mas a gente cometeu uma falha no regimento. Eu ia dizer, eu até fui comunicado depois, né? Mas daria a parte sem maior problema. Mas tudo bem, então. Apenas para deixar isso registrado. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Janete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Boa noite, presidente, mesa diretora, nobres colegas, público aqui presente e internautas. Olha, gente, o negócio é o seguinte, foi decidido pela comissão que colocou esse projeto para ser votado, retirar o projeto e ponto. Eu acredito que nós temos que fazer até um outro projeto aqui para casa, para a gente não perder tanto tempo num assunto básico. Decidiu retirar o projeto? Retirou, acabou. Acabou. Tá? Boa noite a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria qualificada e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Senhor Franco Santos Bacana, não. Deise Serapião?
Não.
Fábio José Policinani, ausente. Janete Conessa?
Não.
José Luiz Marques?
Não.
Marcão do Basquete?
Não.
Patrícia Morato Maragão?
Sim.
Paulo André Fané?
Sim.
Rafael José Frabete?
Não.
Reginaldo Luiz Parente?
Não.
Rodrigo Gutierrez?
Não.
Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
Comunico, Pedro Santos?
Sim.
Comunico, senhor presidente, que oito vereadores votaram pelo sim, quatro pelo não.
Está rejeitado por maioria de votos a proposta de
desculpa, quatro vereadores, retificando aqui, senhor presidente, quatro vereadores votaram pelo sim e oito vereadores votaram pelo não.
Está rejeitado por maioria de votos a proposta da emenda de lei orgânica número 6 de 2017, em segunda discussão e votação na Casa de Leis. Item 2. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei complementar número 16 de 2017, de autoria do Prefeito Municipal, que altera a Lei Complementar número 3 de 2014 e suas alterações que dispõem sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Garça e suas autarquias e dá outras providências. A mesa informa que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação apresentou substituto ao projeto ora apresentado. Consulta casas considera objeto de deliberação o presente substantivo. Substitutivo. O projeto de lei complementar número 16 de 2017. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, o substitutivo será deliberado nessa mesma sessão, por se tratar de matéria oriunda da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em discussão global, o projeto com o substitutivo. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para a aprovação desta matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto de lei complementar número 16 de 2017.
Senhor Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José, desculpa, não vou citar mais o nome do vereador ausente. Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Monato Marangão?
Sim.
Paulo André Faneco?
Sim.
Rafael José Frabete?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
O senhor presidente, que os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o substitutivo do projeto de lei número complementar 16 de 2017 em discussão e votação únicas. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação do substitutivo do projeto apresentado.
Senhor Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião. Fábio Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Sim.
Paulo André Faneco?
Sim.
Rafael José Frabete?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
Comunico, senhor presidente, dois vereadores votaram pelo sim.
Está aprovada por unanimidade de voto o substitutivo do projeto de lei complementar 16 de 2017. Item 3. Entre discussão e votação únicas o projeto de lei complementar número 18 de 2017, de autoria do vereador Rafael José Fabretti, que altera a lei complementar número 28 de 4 de maio de 2017, a fim de que seja otorgado às entidades filantrópicas a possibilidade de redução do montante mínimo de parcelas quanto à adesão do Prefis. Em discussão global, projeto com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Rafael Frabete.
Boa noite, senhor presidente, vereadores e quem nos assiste. Bom, rapidamente. Fui procurado por algumas entidades que me comunicaram que o valor mínimo das parcelas para esse Prefis era muito alto. Então, eles não conseguiriam fazer a adesão, porque não teriam condições de pagar o valor da parcela. Então, esse Prefis, a gente reduz o valor mínimo da parcela para as entidades, para fazer, então,
a adequação dos seus cálculos lá e puderem aderir então ao Prefis. Era só isso. Obrigado, boa noite.
Solicito, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Doutor Fernando Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Maranhão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente, 12 vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei complementar número 18 de 2017, em discussão e votação únicas. Item 4. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei número 89 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que altera a denominação do Centro Integrado de Educação Mário Mancini, passando a se denominar-se Núcleo de Educação Infantil Mário Mancini. Em discussão global, o projeto com a palavra os senhores vereadores. Consulto o senhor secretário se vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Doutor Francisco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Maranhão.
Sim.
Paulo André Fané.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Único, senhor presidente, 2 vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 89 de 2017. Em discussão e votação únicas. Item 5. Entre em discussão e votação únicas o projeto de lei número 93 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a concessão de direito real de uso do imóvel que especifica a Câmara Municipal de Garça. A mesa informa que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação apresentou emenda ao projeto, ora apresentado. Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto, ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário e a emenda, será deliberado nessa mesma sessão, por se tratar de matéria oriunda da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em discussão global, projeto, com a emenda, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir a mesa.
Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas que nos acompanham aqui na casa, como também pela internet. Existe uma lei, lei número 4.685, de 20 de setembro de 2011, que aliena e autoriza a venda desse prédio, da Câmara Municipal ao qual nós participamos, e desde então o Executivo tem essa autorização para estar fazendo a venda desse prédio aqui. Na concessão que venceu faz uns 2 meses atrás, está bem claro lá que para mexermos aqui no prédio, nós teríamos que pedir uma autorização para o senhor prefeito. Então, enviei um ofício para o senhor prefeito pedindo autorização para a reforma do prédio, porque a ideia inicial era a reforma. A resposta eu posso até colocar. Fabiano, você colocou? Fabiano? Vou colocar aqui para vocês acompanharem. A resposta do ofício do senhor prefeito foi: em atenção ao contido ao ofício 299, fica autorizada a realização de reparos no prédio que abriga a Casa de Leis, considerando que há a aprovação legislativa para alienação do prédio em questão e será aberto o processo licitatório para a venda. Gostaria de deixar o seguinte: o prefeito autorizou, mas ele autorizou pequenos reparos aqui, pois nós... para adequar e colocar de acordo com o que a lei exige, se teria que ser uma reforma um pouco maior.
Desprende a parte, vista, vereador.
Só deixa eu concluir, vereador. Aí eu te passo, por favor.
Porque... Não, tudo bem.
Assim que tivemos a autorização do senhor prefeito, começamos a procurar os orçamentos para as reformas. E, infelizmente, os orçamentos que tivemos vieram altos. Orçamentos de R$ 38 mil, um valor bem alto. Pois todos os dinheiros que vieram aqui colocaram que teria que ser feita a reforma não só do prédio, mas também de toda a parte elétrica, toda a parte hidráulica, e infelizmente os valores ficariam muito altos. Tendo em vista que nós, como representantes públicos, devemos ter respeito com o dinheiro público, nós devemos trabalhar com responsabilidade, entramos em contato com o senhor prefeito e foi em decisão tomada em conjunto, com um acordo com ele. Como que ele tem a intenção, ficou bem claro, tanto na resposta aqui como nas demais, ele deixa bem claro que o intuito dele é a venda desse prédio. Então, tendo em vista que o intuito não é medir força, não é nada disso, e aqui nesse prédio ele teve, eu acho que o orçamento aqui chega a 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 para a venda. E mais a verba que, infelizmente, nós não temos tempo hábil para estar fazendo a reforma esse ano, provavelmente teremos a sobra desse ano. Então, 1.100, 1 milhão e 100 mais 600, 1 milhão e 700 mil terá de volta aí na mão do senhor prefeito para estar colocando onde vem entender depois da venda do prédio. Então, para isso, ele mandou um projeto novo de concessão do novo local. Foram cogitados vários outros locais. Quem é mais próximo sabe que estivemos em acordo com o senhor prefeito vários locais, porém, sempre aparecia um imprevisto que não deixava o projeto ir para frente. Recebemos da base aliada do prefeito uma indicação para que o novo prédio da Câmara Municipal fosse feito lá na quarta companhia. Tendo em vista que, em também comum acordo com o prefeito, o prédio da quarta companhia ele não permite uma grande reforma, pois infelizmente o prédio está meio complicado e o prefeito tem um plano de estar fazendo alguma coisa voltada para o assistente social lá. Então, fomos lá e demos a ideia de pegar o terreno ao lado, de frente com a Rua Maria Isabel. Foi em comum acordo, pois o prefeito saiu, e a prefeitura, no caso, o legislativo, ganha, pois ganhou uma concessão do novo prédio, do novo local para estar construindo o novo prédio, e o executivo também está ganhando nessa situação, porque terá esse prédio de volta para a venda e também ficará com essa sobra do montante da Câmara. Por quê? Eu teria problema com as minhas contas do tribunal se acaso não tivesse feito nada com esse dinheiro. Pois o Tribunal de Contas, ele não vê essa devolução com bons olhos. Por quê? A partir do momento que a gente devolve o dinheiro, não significa que a gente fez uma economia, e sim que não houve planejamento naquilo que foi orçado. Então, tendo em vista que agora teremos, se for aprovado no dia de hoje, o projeto, a concessão do novo terreno para a construção do novo prédio, e também abriremos a licitação, assim que aprovado, do projeto da Câmara, eu vou poder tranquilamente fechar esse ano, devolvendo o dinheiro para a Prefeitura, sem ter problemas com o Tribunal de Contas também. Sei que a situação financeira da Prefeitura não é boa, e acredito que esse dinheiro virá em boas horas. Tanto para fechamento de ano de pagamento de funcionário, não importa quanto. Também esse dinheiro será devolvido apenas na hora que fecharmos a conta daqui da Câmara, pois ainda temos alguns gastos para estar pagando, algumas licitações que abriremos essa semana. Então, assim que fecharmos todas essas situações financeiras da casa, será devolvido e o prefeito terá o dinheiro de volta. Para o ano que vem, nós pretendemos iniciar a construção de um pequeno prédio. Eu falo um pequeno, pois será um pré-moldado, não será uma estrutura gigantesca, com lógico, nós faremos um trabalho bonito, mas simples. Pensamos em fazer um pré-moldado, um prédio eficiente, que nos proporcione um ótimo trabalho lá, e iremos resolver o problema da Câmara, pois há algum tempo já vem com essa mesma dificuldade. A concessão da prefeitura, o projeto que nós tentamos fazer do AVCB, que ainda não tem, e acredito que nessa situação todos iremos sair ganhando, e principalmente a Câmara Municipal. Se acaso, como que faremos a devolução desse dinheiro desse ano, se acaso o ano que vem a construção do prédio não, acaso não chegar ao fim, fica para o próximo presidente, que assumir a casa, a concluir o projeto. Eu não tenho problema nenhum se acaso eu fizer as estruturas
e quem vir terminar será o próximo. Eu não fico nem um pouco chateado, pois o intuito aqui não é entregar um prédio pronto, e sim entregar a Casa de Leis com o seu prédio próprio e, com certeza, com os seus trabalhos legislativos mais valorizados. Eu acredito que todo mundo aqui pensa da mesma maneira. Nós devemos fazer alguma coisa para resolver o problema do nosso prédio, do nosso local. E acredito que, como que foi em um comum acordo com o senhor prefeito, será a melhor decisão e a melhor situação até o momento. Bom, as colocações que eu queria colocar foram exatamente estas. Então fica aqui o meu agradecimento ao senhor prefeito por ter colocado esse projeto. E fico bem claro aqui que os vereadores estão livres para votar como acharem que deve ser. E fica aqui o meu pedido para que trabalhemos juntos, para que esse projeto da nova Câmara saia. Nem que não for no próximo mandato, no finalzinho do meu mandato, ou no próximo. Para mim não tem problema. Muito obrigado, boa noite.
Convido o vereador Pedro Santos a reassumir os trabalhos na presidência.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Bom, primeiramente, acredito que não apenas o prefeito, mas o município agradece o dinheiro que está sendo devolvido ao executivo através do duodécimo, pois, como o vereador presidente mesmo disse, o momento financeiro é complicado em todas as esferas. Então, primeiramente, parabéns por ter devolvido esse dinheiro. Acredito que qualquer presidente pensaria igual o presidente fez e devolveu esse dinheiro para... Até mesmo sabemos que nós temos aí um enfrentamento gigantesco pela frente, que é o Hospital São Lucas, e eu tenho certeza que esse dinheiro vem em muito boa hora. Então, obrigado. Agradeço em nome da população. Segundo, que votarei sim no projeto da doação do terreno. Acredito que sim, já é um ponto de partida, né? Nós estamos aí com problemas no nosso prédio, nós sabemos disso. Porém, eu vou destacar aqui uma frase do próprio presidente em relação ao respeito com o dinheiro público, né? Então, aprovo este projeto da doação da área e peço que, em momento oportuno, que possamos discutir melhor sobre o dinheiro que vai ser gasto nesse prédio, quando, valores, formato, porque hoje nós estamos agora em 2017, ano que vem é um novo ano, nova situação, novos problemas. Então, sou aqui totalmente a favor do projeto, já acredito que é um ponto de partida desenvolvido pelo presidente em negociação, porque tudo hoje, a gente fala que na política não existe nenhum tipo de troca, mas existe um tipo de troca, né? Então, a troca, quando é feita para o bem do povo, a troca é bem-vinda, né? Esse é um exemplo, presidente, né? Então, nós trocamos aí, de certa forma, nós, vereadores, recebemos um terreno para a construção da nova sede. Em contrapartida, a Câmara Municipal, através da deliberação do presidente, devolve o dinheiro para o município. Então, existe troca boa, existe troca que satisfaz todas as partes. Desde que não seja feita com ilicitude e com maldade, a troca ela existe desde o tempo dos primórdios, né? O que chamavam de escambo. Então, existe sim esse tipo de troca. No próximo ano, ainda mandato do presidente, tenho certeza que, em relação à construção dessa nova sede, ele vai ter reuniões e passar para os vereadores a situação momentânea em relação a valores, né? Tenho certeza também que ele vai entrar em contato com o executivo para saber da situação dos nossos cofres públicos, para saber como vamos tratar isso, devolve tudo, não devolve tudo, entra tudo, vai tudo para o prédio, não vai tudo para o prédio. Então, essa discussão é futura, né? Essa discussão é futura. Me coloco aqui favorável ao projeto de doação do espaço, pois, como disse anteriormente, é um grande começo. Temos agora, dentre todos os prédios que foram
discutidos em outras gestões, acredito esse ser o mais coerente devido ao local e a estrutura que pode ser feito lá, por não ser um prédio, um terreno grande também. Só discordo de que o presidente colocou que, através de indicação da base aliada, se o senhor me perdoa, presidente, eu me considero da base aliada, como todo mundo sabe, e não fiz a indicação. Então, só estou colocando a indicação, acho que essa discussão foi feita...
Permite uma parte, vereador?
Permito.
Não, é que eu não me recordo quais foram os vereadores, mas foram alguns vereadores. Eu acho que foi o irmão Wagner e mais alguns. Então, eu não me recordei o nome, por isso que eu não citei.
Só uma parte, por favor. Eu fiz a indicação e pedi assinatura de confirmação com os amigos.
Sim. Na realidade, qualquer terreno que foi ofertado e discutido esse ano, eu tenho a de convir com todos os vereadores que é o melhor local, né? É um local que não tem nenhum tipo de problema jurídico, não tem nenhuma impossibilidade, não é uma área de difícil localização, até porque acredito que a Câmara Municipal ela tem que ter uma boa localização, né? Então, dentre os locais ofertados e discutidos, esse tem o meu apoio para aprovação desse projeto. Lembrando que o momento da construção é um outro momento, é uma outra ideia, é um outro projeto a ser avaliado e uma outra situação também. Então, obrigado mais uma vez, presidente, pela decisão tomada em retornar o dinheiro ao cofre do executivo. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Uma palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, novos colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Vamos passar um posicionamento aqui sobre a questão de construção de prédio da Câmara, né? A palavra é muito bonita, respeito com o dinheiro público, acho que isso é um discurso, né, muito bem feito, é um discurso que a população quer ouvir, mas na verdade, se for ver a realidade mesmo, não tem nada a ver com respeito a dinheiro público, né? Os vereadores já disse aqui que a prefeitura não passa um momento, né, muito favorável com a arrecadação, com o orçamento do município, né, e com muita dificuldade, né. Isso porque é um ano que todas as prefeituras, todos os governos de estado, né, e principalmente o governo federal, com o repasse do recurso público do fundo de municípios, caiu bastante, e a prefeitura, ela aqui ainda encontra bem ainda, pagando o salário dos funcionários e o 13º. Mas muitas cidades, eu tive uma reunião com o vice-governador, junto com o deputado do meu partido, e ele foi bem claro no discurso dele, que 23 estados não terão recurso para pagar o fundo de garantia. O que é respeito de dinheiro público? Que respeito que é esse, né? Se não conseguiram nem tirar o AVCB aqui do prédio da casa, para regularizar o prédio, né? Essa questão de pedir uma concessão, uma autorização de venda, né? Mas não sabe se vai vender. Esse prédio já tentaram vender na gestão passada, em outras gestões também, e até hoje não conseguiu vender. Você construir um prédio, querer assim, devolver o dinheiro, como o vereador que antecedeu disse que parabenizou o presidente por estar devolvendo dinheiro, mas isso é uma obrigação devolver o dinheiro. O dinheiro veio para cá, não gastou, tem que devolver. Vai fazer o que com o dinheiro? A prefeitura precisando, vai ficar com o dinheiro aqui dentro? Ou no banco lá? Isso daí é óbvio, qualquer presidente que passou nessa casa, a vereadora Patrícia foi presidente, devolveu o dinheiro também. O Adamir devolveu, o presidente Juninho devolveu. Isso daí não é uma questão assim, um acontecimento, um fato inédito aqui na Câmara, entendeu? Então, acho assim, a gente tem que ter uma postura mais diferenciada, né? E outra coisa, essa questão do tribunal, de contas, fazer o apontamento, que se eu não gastar o dinheiro, vai... Não tem nada a ver isso daí. Se o dinheiro que entra aqui no cofre da Câmara, você não está gastando, é só diminuir a porcentagem. Fala um projeto de lei, ó, é 7%? Não, então eu quero que repasse só 1%. Acabou o problema. Então, acho que assim, algumas coisas que não têm fundamento, algumas discussões aqui. Com relação a falar que houve um acordo de ambas as partes para a construção do prédio lá, foi de ambas as partes, do presidente com o prefeito, não com a mesa diretora, porque eu não fui convidado em momento algum. E eu sou o primeiro secretário dessa mesa e não fui convidado para participar, se concordava ou não. Então, acho que eu quero deixar bem claro que eu não participei, né, de nenhum acordo com o prefeito com relação à concessão de uso de terreno, e já deixo bem claro aqui que eu me posiciono totalmente contrário à construção de prédio da Câmara. Tá? Eu até daria uma sugestão para o presidente, se ele, se ele acatar, né, mas pelo jeito acho que vai conseguir, que alugasse um prédio. Quer dizer, o ano que vem a prefeitura não vai ter mais esse recurso. Eu duvido que vai fazer um prédio com 600 mil, que é o que está devolvendo, 600 ou 700 mil. Então, assim, esse dinheiro a prefeitura já não, pode, não vai contar com o ano que vem. Já é um dinheiro que está fora do orçamento. Né? Se ele está precisando desse dinheiro para... Eu entendo que você vai falar que vai vender o prédio.
Me concede, né? Uma parte, vereador.
Não, eu entendo. Só pra, eu sei que talvez você vai falar assim, ah, vai vender o prédio por 1 milhão, então... Mas vai vender o prédio, quer dizer assim, vai vender, pode até vender o prédio por 1 milhão. Não, talvez
Se o senhor puder me conceder a parte depois...
Não, tudo bem. Eu só estou concluindo aqui que, assim, que esse dinheiro que vai entrar nos cofres da prefeitura para saldar alguma dívida do município, o ano que vem já não vai entrar, né? Porque já está comprometido aqui, se caso tiver um projeto de construção de prédio. Então, quer dizer, é 600, 700 mil reais a menos dentro do orçamento que o prefeito não vai contar. Então, se esse ano já está ruim, então ano que vem, então... Pois não, vereador, pois não.
Só para esclarecer, como eu disse aí em cima, com todas as palavras, eu estou votando sim para o projeto do terreno.
Entendi.
Se fosse hoje uma votar um projeto para construir um prédio, eu também votaria não.
Entendido.
Então, lá na próxima votação é uma outra história e um outro momento. Então, agora eu só disse que eu voto sim para o projeto do terreno, não da construção do prédio.
Eu só estou falando, eu ia até questionar do projeto de lei que está sendo votado hoje, que é a concessão. Então, até o regimento não permite que a gente discuta, né, posicionamento diferente do projeto. Mas como o autor, não, o presidente já falou daqui, falou de lá, então ele abriu um precedente para que a gente possa falar de tudo, né? Então, quando você abre um precedente, então a gente foge do regimento, começa a falar de tudo. Então, vamos falar da votação do projeto hoje, né, que dá a concessão de uso lá do terreno. Vamos falar também, né, desses recursos que foi falado que está sendo devolvido, que parece que foi um acontecimento aqui, é um caso inédito, que não é, né, é bom deixar bem claro isso, que todo o dinheiro que entra na Câmara não é da Câmara e o dinheiro que entra na Prefeitura não é do prefeito, esse dinheiro é da população, né, que contribui com recurso, então... É respeito com o dinheiro público? É um respeito mesmo, tem que respeitar mesmo. Porque o dinheiro não é do prefeito, não é do presidente da Câmara, não é do vereador, não é do secretário. Esse dinheiro é para ser revertido, né, em obras, em investimentos do município, para a população. Então, essa é uma questão. Então, não tem meio fundamento, dinheiro da Câmara, dinheiro da prefeitura. A questão que eu quero abordar aqui, e só para finalizar... Né? Não sei se foi bem claro, é que eu, como sou primeiro secretário, faço parte da mesa diretora, eu não participei de reunião nenhuma, né, com o prefeito com relação à concessão de uso de área que está sendo votado hoje aqui no projeto e também, né, de outros assuntos mais sobre construção. Então, assim, eu já até falei para o presidente, ele sabe do meu posicionamento com relação a isso. Sou totalmente ao contrário, nesse momento de construir um prédio da Câmara, né? Porque pode ser que daqui 4 anos está sobrando dinheiro à prefeitura, está sobrando dinheiro aí até mais na Câmara, e eu até concordo. Mas os próximos anos que virão, não sou um cara pessimista de maneira alguma, mas quem é economista sabe muito bem o que está acontecendo com o país, a tendência é... Se manter, está ótimo, né? Do jeito que está, mas a tendência é piorar. Então, eu acho que o respeito com o dinheiro público é se você se organizar e trabalhar em conjunto o Legislativo com o Poder Executivo para poder, né, sanar os problemas que existem no nosso município. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão.
Senhor presidente, nobres edis, público que nos acompanha aqui no plenário e pela rede mundial de computadores. É um assunto ainda que vai gerar muita discussão, né, muito debate, opiniões contrárias, diversas. Eu continuo com a mesma opinião, né? Conversei já isso com o presidente Pedro. Antes, eu gostaria de demonstrar aqui só uma discordância, presidente, com relação ao valor que será devolvido para a prefeitura, porque Vossa Excelência incluiu o valor aqui do prédio, né? 1.100.000, mas eu não acredito que esse prédio seja tão facilmente vendido. Tenho a mesma opinião do vereador Bacana, porque, como Vossa Excelência citou, essa lei que permite a alienação desse prédio é de 2011, né? 2011.
Sim, 2011.
Então são 6 anos. E pelo estado do prédio, é mais não pela localização, tá na área nobre da cidade, mas é pelo estado do prédio, pelas adaptações que se julgam necessárias.
O senhor me permite uma parte?
Claro.
Senhor vereador, a colocação da venda, ela parte realmente do senhor prefeito, né? Mesmo que não consiga, ele pretende colocar a venda e quando conseguir fazer aí a imobilização para colocar em outro lugar. Mas partiu dele esse desejo de venda.
Não, sim, isso não se discute. Só estou dizendo que eu não acho que deveria colocar esse 1.100.000 na conta, caso seja 1.100.000, porque eu acho que esse prédio vai demorar para ser vendido, viu? Esse prédio aqui, do jeito que está, eu acho que vai demorar bastante. Então, nem dá para ficar contando com esse valor no momento. É só essa questão, nada além disso. Bom, o local escolhido que está sendo objeto aqui da votação é ali na, descendo, né, a Maria Isabel. É aquela parte onde era o estacionamento da quarta companhia, não é o prédio, onde lá atrás funcionou o Plimec. Depois funcionou a quarta companhia, né? Não é esse prédio, é ao lado, aquela parte que tem o estacionamento. É bem de frente com a rua Maria Isabel mesmo, né? E continuo com o meu posicionamento. Eu acho que, já que existem apontamentos para que se resolva esse problema, vamos falar dessa forma, o fato da Casa de Leis aqui, Garcense, não ter um prédio próprio, eu, por exemplo, eu não me incomodo em qualquer lugar, sabe? Quando foi citado, quando a gente entrou esse ano, estava engatilhado o prédio lá perto de onde era a Garcafé, Associação dos Engenheiros, né? Dentista, engenheiro, alguma coisa. É lá próximo ao residencial Estação Velha. Depois de um tempo, foi citado aquele espaço onde funcionavam 2 bares na saída. Tudo bem. Depois de um tempo, foram ventilados alguns outros lugares. Tudo bem. Eu não faço questão nenhuma de lugar, não me incomodo com relação a isso. O que eu me incomodo, e o presidente deixou bem claro aqui em sua colocação, é o respeito ao dinheiro público. Né? Claro que ele sempre vai estar trazendo para a gente aí a questão dos gastos e tudo mais, para que sejam avaliados, sejam debatidos, porque estamos passando um momento muito cruel, financeiramente falando, terrível sob todos os aspectos, e essa insegurança política que se vê lá na capital federal aumenta ainda mais essas indefinições, né? Então, a gente vai ter que tomar muito cuidado com isso, mas muito cuidado. Claro que na hora certa nós estaremos discutindo, nós estaremos avaliando, estaremos principalmente trazendo aí para a população. Mas o que importa é que, a princípio, está sendo resolvido, né? Solucionado essa questão que há tempos se arrasta aqui em nossa cidade. A única coisa que eu não concordo, se me permite o vereador Antônio Franco dos Santos, Bacana, é com relação ao aluguel. Sabe por quê, vereador? Porque na legislatura passada, Vossa Excelência estava aqui, e foi feito isso, eu acho que por 6 meses, né? E foi um dinheiro que eu penso que foi jogado fora. Por quê? Porque saiu daqui porque não podia ficar aqui, foi para lá, dali 6 meses, mudou para exemplo, voltou para cá. Então foi um dinheiro que foi jogado totalmente fora. Até porque não era dinheiro de quem optou por essa mudança, né? Era dinheiro do povo, então podia gastar. Mas, assim, essa foi a impressão que me passou. Porque ficou 5, 6 ou 7 meses, não sei, lá no prédio da SIG, pagando aluguel. E depois voltou para cá. Então ficou uma coisa assim, sem nexo. Ué, porque tinha que sair, alugou, por que que voltou? Né? Realmente, essa situação eu discordo. Eu acho que só tem que ser resolvida...
Permite uma parte, vereador?
De uma vez, claro.
Então, a questão é, né, todo mundo fala em economicidade, mas se você tem um recurso de 600 a 700 mil reais que pode ser devolvido de uma vez e para ser aplicado, né, todo esse dinheiro de uma vez dentro do erário do município pode ser aplicado em outras, com relação à devolução para a população, no bem-estar e etc., eu acho mais viável você fazer isso. Isso é uma opinião minha, concordo,
claro,
não discordo da sua opinião, até mesmo porque citou meu nome, por isso que eu estou falando do meu posicionamento. Eu acho que...
E o respeito muito, pode ter certeza.
Eu também, Vossa Excelência. Eu acho que o interessante é você, no momento de crise e no momento de dificuldade, que todo mundo sabe que está passando, é realmente trabalhar com economicidade. Agora, se você tira um orçamento desse, que o executivo hoje depende dele para fazer alguns pagamentos, e você tira esse recurso do erário, então você está prejudicando, não é o executivo, você está prejudicando toda uma população. Esse é o meu pensamento. Muito obrigado.
E eu concordo com o vosso pensamento, e acrescento o seguinte, que hoje a votação diz respeito à autorização, né, para o terreno. Né? Depois é outra situação, por isso que eu falei que nós vamos, né, analisar e tudo mais, né, os detalhes. Né? Com isso eu concordo com o vereador Rafa Fabretti, justamente por causa disso. Hoje a gente está apoiando essa iniciativa. E depois, né, eu tenho certeza, sempre com esse... com essa preocupação com o gasto público, aí sim a gente vai acompanhar mais de perto, principalmente com a população ficando sabendo.
Se permite uma parte, vereador?
Vamos lá.
Rapidinho.
Bacana.
Rapidinho, vereador. Então, como houve a discussão de audiência pública, então eu sugiro aqui que faça uma audiência pública e pergunta quanto que, faz um orçamento de quanto vai custar um prédio, se vai custar 600, 1 milhão, e pergunta para a população se eles concordam em gastar 1 milhão o ano que vem para fazer um prédio. Então, eu dou outra sugestão aqui.
Rafa Fabretti.
Me concede uma parte, vereador?
Claro.
Eu acho que é óbvio e claro, cristalino, que hoje, talvez nem o presidente, nem nenhum vereador que está aqui, é a favor da construção do prédio, pelo momento financeiro que nós vivemos. Né? Acredito que hoje a construção do prédio se tornaria inviável realmente. Né? E, de fato, não é isso que eu estou discutindo aqui. Né? Deixei bem claro meu posicionamento na tribuna, que sou contra a construção do prédio para gastar dinheiro nesse momento. Futuramente, se discutirmos, se tivermos dinheiro sobrando para essa finalidade, é outra discussão. Hoje, deixo bem claro que sou contra a construção do prédio. Até porque o projeto é sobre a doação do terreno e não do prédio.
Hoje é aquela velha história, né, que o famoso filósofo falava. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Hoje não tem nada a ver com construção, tá? Vamos deixar bem claro isso. Então, por enquanto, é isso aí. Muito obrigado pela atenção de todos.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Murato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra para a vereadora Patrícia.
Boa noite, senhor presidente, Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Bem, eu fui presidente da Câmara e naquela época, acho que foi em 2009, né, bacana, 2009 e 2010, o assunto já era cogitado e também pelos funcionários aqui da edilidade, que reclamam da falta de acessibilidade. Concordo também com muita coisa que o vereador Antônio Franco aqui hoje disse, mas aí fica aquela dúvida. Eu acredito, infelizmente, que o ano que vem será pior que esse. Será pior. Porém, a Câmara precisa dar um desfecho para essa novela, porque ficou uma novela.
vai para a praça aqui, Tancredo Neves, na época do presidente Adamir, vai alugar ali, vai alugar onde era Garcia Santos, vai alugar um prédio lá no lago. Então, eu senti desde o início do mandato do Pedro que ele quer definitivamente resolver a questão. Quando o Afrânio foi presidente, ele também queria definitivamente resolver, mas não conseguiu. Então, Pedro, você disse que conversou com o prefeito, ele mandou aqui no requerimento que ele quer vender esse prédio. Difícil é, mas não impossível. Agora, ficar com o terreno para nada, também o que nós vamos fazer com o terreno se ele vender aqui? E a situação ano que vem tiver pior ainda. Lá no terreno nós não vamos ficar. Infelizmente, porque tem muita gente que fala que é o que merecíamos. Eu sei que muita gente comenta isso. Mas quem trabalha com seriedade, não. Então, Pedro, eu vou estar apoiando essa sua ideia, confiando em você, porém, eu acho que a novela tem que ter um desfecho. E se o prefeito está te apoiando, siga em frente. Porque se for para você segurar e ir pagar aluguel, caso ele venda, então de nada adiantou. Aí você fica até o final do ano que vem, entra outro. Infelizmente, como eu já disse aqui hoje nessa tribuna, a perspectiva não é boa. E eu acho que nesse período agora, não é só o ano que vem, não. Hoje todo mundo está segurando. O ano que vem é um ano eleitoral. Quando é um ano eleitoral, a gente já tem essa experiência que não é um período bom, ainda mais com essa crise que nos assola. Então, para alugar um prédio ou começar a tomar uma ação definitiva, eu sou da opinião que tem que ser feito algo já em definitivo. Então, você está conseguindo devolver, assim como, eu não sei a quantia, mas na minha época foi em torno de 600 mil reais no biênio, né? Então, nos dois anos, deu cerca de 1.200.000. Conseguimos fazer algumas coisas, que eu sei que você também vai fazer o ano que vem, tenho certeza disso. Na parte de investimento, que nós precisamos para a edilidade, eu sei que você tem também esse pensamento. Mas, Pedro, não fique somente com o terreno. Se você puder agir, haja e não fique só com a ideia, porque o tempo passa, você vê que um ano já foi. E o ano que vem também passará muito rápido. Então, tome suas decisões. Você é um moço íntegro. Eu digo moço porque é um jovem, como o próprio professor Letério colocou em seu artigo e o elogiou. Foi bem sensato, eu concordo com o texto dele, nesse que ele te elogiou. Então, vamos aguardar. Mas eu acho que tem que aprovar para acabar essa novela. Obrigada.
Consulta o senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, em primeiro lugar, acho que muito já foi dito aqui na tribuna. Todo mundo está cansado de discutir esse assunto. Primeira coisa, dinheiro, 600 mil que é devolvido todo ano. Fato, dinheiro público, né, tem que ser bem usado. Tem que voltar para a prefeitura mesmo. Ajuda lá a fechar o ano. Normal, a vida inteira foi assim. Ótimo. Agora, é o seguinte, o que eu estou visualizando é o seguinte, o prefeito encaminhou um ofício dizendo que vai vender o prédio, ele quer vender o prédio. Né? Eu quero lembrar aqui que o vereador Bacana falou assim, na legislatura passada já quiseram vender. Na verdade, o ex-prefeito, ele nunca quis vender esse prédio. O que acontecia era o seguinte, os presidentes, na época, principalmente o vereador Adamir, ele falava de construir outro prédio. Então, o prefeito dizia, vai, se vocês construírem outro prédio, a gente vende. Se aparecer alguém com uma oferta boa no prédio, tanto é que apareceu, 1.200.000 nesse prédio apareceu. Só que, na visão do ex-prefeito, não era um valor interessante para fazer essa venda. Na visão dele, não era. E também é uma coisa importante, não vamos ficar jogando patrimônio público na lata do lixo, não. Vender a qualquer preço. Né? Então, nisso, já questionei aqui outros valores de imóveis que estão à venda e vou ficar de olho nisso também. Porque quando o imóvel é nosso, particular, a gente não entrega ele fácil, não. Todo mundo coloca o preço lá e fica e batalha para vender o melhor preço possível. Quando é público, ah, beleza, para minha administração vai ser bom, vende por 800 mil, 700 mil, vale 1 milhão e 300, 1 milhão e 400. Esse prédio foi avaliado, se eu não me engano, em 1 milhão e 300 em 2012, já faz 5 anos. Né? Quer dizer, e na época, quando apareceu esse 1 milhão e 200, 1 milhão e 100, que apareceu lá na prefeitura, a proposta era mais ou menos a avaliação 1 300, 1 400, e não houve interesse em vender. Certo? Então é o seguinte, eu, me colocando na posição do Pedro, conversei com ele já bastante a respeito disso, eu vejo que ele quer resolver, e ele fez, acho que esse ano, dezenas de reuniões com o prefeito. E isso que está acontecendo aqui hoje é uma decisão de comum acordo. Quem sou eu para questionar? Vou votar favorável. Posso ter minhas discordâncias em relação ao local, acho que poderia ser em outro local, mas eu não vou entrar nesse mérito. Acho que houve um acordo entre o prefeito e o presidente da Câmara de que o melhor para o prefeito é que ele venda esse prédio, ele tem um documento dele dizendo que ele vai vender o prédio, que ele quer vender o prédio, então o presidente da Câmara tem a obrigação de resolver. O prefeito falou, então vá lá e constrói. Constrói que eu vou vender. Então, é o que está sendo feito, é o que está sendo proposto. Inclusive, pelo que eu fui informado, o prefeito sabe que, inclusive, o projeto para a construção já será realizado este ano. Então, quer dizer, será gasto algum dinheiro, não vai ser um dinheiro alto, com certeza, mas haverá um gasto já esse ano para fazer um projeto, para que, então, o ano que vem seja licitada a obra. Certo? Isso está... E existe um acordo do presidente com o prefeito. Então, que fique bem claro aqui. Cada um que está votando, eu já comecei a ver uns discursos meio... sou a favor da concessão, mas para a construção, não. Não sei, para a construção... Peraí. Eu tô votando aqui no que eu ouvi. O que eu ouvi foi o seguinte. Houve um acordo entre o presidente da Câmara e o prefeito de que está sendo feito o melhor. Prefeito, o que é bom para você? Não, bom para mim é... Sai do prédio que eu vou vender esse prédio e construa. Foi esse o acordo que eu estou entendendo aqui agora. Esse foi o acordo realizado. Então, por isso eu voto favorável. Se não, se o prefeito falar, não quero vender o prédio, não vou vender o prédio, meu, beleza, vamos reformar. Tudo bem, sem problemas. Ele chega em janeiro agora, abre uma reforma, sei lá o que tem que fazer, cada engenheiro fala uma coisa. Enfim, reforma, ajeita e beleza, e vamos ficar aqui. Mas não dá para ficar nessa agonia, como disse a vereadora Patrícia. Né? Então, eu estou entendendo o seguinte, que houve um acordo, certo? O prefeito e o presidente conversaram durante o ano inteiro a respeito disso. Houve um respeito mútuo e agora nós estamos votando aqui uma concessão e o presidente já em comum acordo para iniciar esse projeto de construção do prédio.
Me concede uma parte, vereador?
Concedo.
Bom, eu discordo. Discordo porque... a discussão foi para a doação do terreno até agora. Né? Até porque a construção do prédio não depende do prefeito, o senhor não concorda comigo?
Isso não, concordo.
Isso é da Câmara Municipal e dos vereadores a votarem sim ou
mas,
não.
Mas, vereador, então, tudo bem.
Então, qual que é o envolvimento do prefeito na construção do prédio e na tomada de decisão
do presidente? O presidente, no ano que vem, ele pode construir isso, concorda?
Ele pode construir.
Com essa concessão hoje... Nós estamos dando, sim, carta branca para o presidente o ano que vem construir. Isso que eu estou dizendo.
Hoje estou dando carta branca para a concessão do prédio. Se o presidente for construir o ano que vem, é uma prerrogativa dele.
Não, perfeitamente, é isso que eu estou dizendo.
É a prerrogativa dele.
É isso que eu estou dizendo.
Ele que vai encabeçar a construção, não é?
Lógico, exatamente. Né? Não, claro.
O dinheiro que vai ser gasto é da Câmara Municipal, como presidente, ele que determina para onde
vai. Exato, mas o que eu estou dizendo é o seguinte...
O senhor colocou uma... Está discutindo numa parte, né?
Deixa o vereador concluir.
Eu só estou discordando no sentido de você falar que hoje foi negociado e acordado entre presidente e prefeito a construção do prédio.
Peraí, eu estou entendendo. Desculpa, eu não participei de nenhuma reunião. Vereador. Presidente. Só depois eu dou a parte para você.
A colocação é da construção, sim. Tanto é que para que nós queremos um terreno para nada? Então, a gente abriria a reforma desse prédio atual.
É só uma parte do bacana.
Eu discordo que o vereador disse que é uma prerrogativa do presidente, a construção. Eu discordo totalmente que, na verdade, é uma prerrogativa. O projeto de lei tem que sair da mesa. Tudo que gera custo tem que sair da mesa. Vai que a mesa não concorde, então ele também não pode gastar o dinheiro da Câmara, entendeu? Então não é uma prerrogativa. Pelo menos que eu entendo.
Posso estar equivocado, até está o jurídico aí que pode nos orientar, não, mas eu entendo bem. Que não. Eu entendo que
enfim,
é uma prerrogativa do presidente. Estou errado? É uma prerrogativa exclusiva do presidente.
Mas se for uma prerrogativa do presidente, eu acho que ele deveria fazer diferente. Ele deveria repassar o dinheiro para o prefeito e pedir para o prefeito construir, já que o prédio, a concessão vai continuar sendo da prefeitura. Então, eu acho que ele
sugestão. Eu acho que assim, há uma série de cada um tem uma opinião, eu concordo. Mas eu estou dizendo aqui que eu estou votando favorável ao projeto hoje, porque estou dando a minha argumentação. Eu estou votando favorável hoje a esse projeto, porque eu entendo que foi feito um acordo entre o presidente e o prefeito para que, a partir do ano que vem, seja construído o prédio lá e libere esse prédio para que o prefeito possa realizar a venda. Porque é óbvio, se o prefeito vender esse prédio, ele vai também fazer um caixa, lógico, é um caixa de imobilizado, entendo, compreendo, mas é um caixa interessante também que faz a administração economizar com uma série de benfeitorias. Quer uma parte?
Eu quero. Gostaria de uma parte, professor? Não, tudo bem. Agora entrou no eixo do que eu pensava. Eu só discordei no sentido de que o acordo estava para a construção. Até porque, ano que vem, até o próprio presidente pode mudar de ideia. Então, ele pode mudar daqui para lá a ideia dele, ou o que aconteceu, ou em questão financeira, ou qualquer coisa, ele pode.
Não, eu estou dizendo...
Então, o acordo está sendo firmado da construção? Não, aqui nós estamos votando o projeto da concessão do prédio. Ano que vem, o presidente define o que ele vai fazer com o terreno. É construir? Não é construir? O presidente, através do entendimento dele, até mesmo ele pode mudar de ideia. Então, não vincula a concessão do prédio com a doação do terreno.
Tudo bem, eu entendo, mas é o seguinte, a única coisa que eu estou dizendo é o seguinte, hoje, votando favorável, e todos os vereadores têm que saber disso, votando favorável ao projeto hoje, como o próprio vereador colocou, é sim uma carta branca para o presidente construir, e o próprio presidente já colocou, o meu acordo com o prefeito foi esse, porque quando se cogitou reformar esse prédio, o próprio prefeito comunicou, não reforme, não gaste, né, vamos dizer assim, porque eu quero vender. Então, quer dizer, que opção resta ao presidente? Espera aí, prefeito. Se você quer vender o prédio, eu não vou reformar, certo? Então, o que nós vamos fazer? O prefeito sentou com ele, construa lá, vou fazer a concessão para você, você constrói. Eu imagino até que a gente aprovando esse projeto hoje, não vai nem precisar de mais nenhum projeto para que a construção seja realizada. Por isso que eu estou dizendo. Depois, o que cada vereador aqui vai poder fazer é chorar, é usar a tribuna e criticar e reclamar, mas voto não vai ter mais. Então é importante deixar isso bem claro aqui. Quem está votando hoje, e o próprio presidente já colocou aqui, quem está votando hoje favorável a esse projeto está dando carta branca para que ele construa o prédio a partir do ano que vem. E é isso que ele vai fazer de acordo com aquilo que foi acordado entre ele e o prefeito. Entendo o seguinte, uma vez que o prefeito concordou, o prefeito certamente tem seu planejamento, ele sabe o que ele está fazendo. Se ele concordou, não serei eu que votarei contra, certo? Então, meu posicionamento é esse. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, está mais vereadores inscritos.
Pela ordem, senhor presidente, depois eu gostaria que colocasse eu como líder de bancada do PSB.
Só um minuto, porque vários vereadores pediram a palavra ao mesmo tempo, mas o primeiro é o vereador Reginaldo Parente.
Com a palavra, depois, vereador Reginaldo Parente.
Parente, Janete, o Rafael pediu também como líder de bancada.
Boa noite novamente, senhor presidente, mesa diretora, colegas, população garcense que me assiste. Hoje nós estamos tratando da autorização da concessão do direito real de uso do imóvel, né? Assim como houve a revogação da concessão anterior, nada impede que futuramente, avaliadas as situações, também possa tomar a mesma medida. Mas o que eu gostaria de frisar aqui é que nós temos que tratar esse assunto, está aqui vereadores que estão já algumas legislaturas, podem... Como já afirmaram, esse assunto vem de longa data, se arrastando sem solução. Eu acho que, como vice-presidente, eu jamais seria tolo de apoiar toda e qualquer iniciativa para pulverizarmos o dinheiro público. Porque uma das coisas que eu sempre penso é que no trato do dinheiro público nós temos que ter muita seriedade. Eu, desde o início do ano, tenho acompanhado a postura do presidente Pedro Santos nas reuniões, participei de inúmeras reuniões junto com o presidente Pedro Santos, com o executivo, para que juntos nós buscássemos uma solução com os pés no chão, cônscios da realidade econômica do município, ciente da realidade econômica do país. Então nós buscamos uma solução e automaticamente toda e qualquer decisão futura vai ser avaliada com muito critério. Isso eu tenho certeza porque eu tenho caminhado 11 meses junto com o presidente Pedro Santos e toda e qualquer decisão vai ser avaliada com muito critério. E eu tenho certeza que a solução final dessa questão
pela
da...
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, vereador. Obrigado, vereador.
Retomando, eu tenho certeza que o final dessa situação que hoje nós estamos debatendo aqui vai ser, se depender de mim, o melhor para a municipalidade garcense, o melhor para a nossa cidade, o melhor para o legislativo, o melhor para o executivo, porque com seriedade nós iremos enfrentar o problema sem qualquer aspecto político de banalizar a situação. Gostaria de dizer que a situação econômica realmente é crítica, é séria, mas nós temos que olhar para o futuro. Nós não podemos começar a trazer situações, como diz o caipira, né? Colocar o carro na frente dos bois. Então nós temos que olhar para o futuro, procurar a solução e dessa forma traçarmos um planejamento. Se daqui alguns meses esse planejamento não for viável, nós teremos que fazer um novo planejamento. Mas o importante é que nós não podemos permanecer inertes diante de uma situação que se arrasta há vários anos. Essas são as minhas palavras, por
me
isso
permite uma parte,
eu quero,
vereador,
justificar o meu voto como sim. Pois não, vereador?
Eu só quero dizer o seguinte, hoje nós estamos aqui votando a concessão do terreno. Ponto. Agora, depois o Pedro, presidente, vai sentar, vai decidir, aí é outro passo. Hoje é a decisão do terreno, né?
Uma parte, vereador.
Pois não.
Eu gostaria de deixar bem claro que é a concessão do terreno e a construção. Caso os vereadores pensem apenas na concessão do terreno e a partir do ano que vem tentar de alguma maneira inviabilizar a construção, eu peço que votem contra. Que votarem a favor hoje é na certeza de que será feita a concessão e a construção do prédio.
Sim, mas hoje não é... Desculpa, me permite uma parte?
Pois não.
Hoje não é a concessão que nós estamos votando. Sim. Né?
Sem dúvida. Mas é uma coisa que eu tenho dito e eu tenho certeza, porque na qualidade de vice-presidente dessa casa, nós vamos estar com toda a diligência possível para nós honrarmos o dinheiro público que está sendo repassado pela municipalidade para o legislativo. Essas são as minhas palavras. E eu tenho certeza que nós chegaremos a um final muito promissor para a cidade de Garça, ou seja, um final feliz. Muito obrigado, boa noite.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra como líder de bancada, lembrando que não há apartes.
Com a palavra, o vereador Rafael, como líder de bancada, sem apartes.
Boa noite, senhor presidente, vereadores e quem nos assiste. A colocação do presidente, por último, aí é totalmente incondizente no meu sentido. Estou com o projeto aqui e estou lendo onde que fala de construção, né? Estou lendo aqui da cessão do terreno. E o presidente construindo ou não o ano que vem, que é, como disse, uma prerrogativa dele, não é porque ele vai construir ou não que eu tenho que ser a favor do que ele decidir. Não é. Estou sendo a favor da cessão do terreno. Se, como o senhor vinculou o projeto de doação do terreno com a construção do prédio, na minha opinião, não, eu sou a favor da doação do terreno. Eu sou a favor da doação do terreno porque, por exemplo, o que pode acontecer ano que vem, por exemplo? O presidente entender que pode iniciar, como ele mesmo disse, devolver 70% do dinheiro e terminar depois, um próximo presidente, como ele mesmo disse. Não, eu não estou votando aqui para a construção do prédio. Eu estou votando para a cessão do terreno. Se o presidente está aqui colocando a construção, se tivesse colocado aqui a construção do prédio neste projeto, com certeza votaria contra. Votaria contra. Agora, ano que vem muita coisa pode acontecer. Até no próprio entendimento desse presidente que aqui está. No sentido de, como é que está? Está precisando de dinheiro? Não está? Está sobrando dinheiro para esses fins? Não estão sobrando dinheiro? Vamos iniciar a licitação? Vamos contratar o projeto? Vamos dar início? Até porque, presidente, já acho louvável o senhor como presidente ter dado um pontapé inicial, que é a cessão do terreno. Agora, a construção não está alinhada a este projeto. Eu estou aqui votando a favor da cessão do terreno para que este ou outros presidentes façam o prédio, mas não que seja feito o ano que vem ou neste ano. Eu quero que fique bem claro que sou a favor da concessão do terreno porque sou favorável ao local. É um bom local para futuramente uma Câmara Municipal. Mas gastar esse dinheiro agora? Não. Não estou votando para construção de prédio nenhum. Estou votando para cessão do terreno que futuramente, com este ou com outro, ou até mesmo depois desse mandato, um outro presidente construa. Estou votando para a concessão do terreno.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informa o vereador Antônio Franco Santos. Bacana, pede uso da palavra como líder de bancada, sem direito a partes.
Com a palavra, vereador Antônio Franco.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, pelo que o presidente falou aí, que talvez ele não consiga terminar, então ele já tem, né, uma ideia que o dinheiro, 600 mil, não vai dar. Né? Eu acho que é uma ideia, mas que ele passou aqui para nós. Então, se não vai dar, então vamos construir por etapa, né? Agora, com relação aí com o vereador Paulo André disse que não tem projeto de lei, que é uma definição do presidente, eu discordo, porque tem o orçamento aqui. Tudo bem que, que já está incluído no orçamento esse gasto de construção de câmara. Pode ser que está incluído, mas existe projeto sim. Sem projeto não pode gastar dinheiro. Não, nunca ouvi isso? Como que é prerrogativa do... O presidente vai abrir licitação, o prefeito vai abrir licitação. Não tem nada a ver. Tem projetos que geram um custo, são projetos de lei que passam para ser aprovado pela Câmara. Inclusive o orçamento. Então, se o orçamento não for projeto de lei, então eu desconheço. Fiquei sabendo hoje que não é projeto de lei. Entendeu? Então, que é projeto, né? Pode ser uma prerrogativa que está o gasto no orçamento que autoriza o presidente da casa a usar esse recurso. Mas que é um projeto de lei, ele não pode gastar por uma escolha própria dele. Entendeu? Isso não existe. Então não vão misturar as coisas. Eu perguntei se não tinha projeto. Tem que ter. O orçamento é um projeto de lei. É votado de um ano para ser gasto no outro. Agora, aí basta emendar, né? E eu sugiro aqui, eu vou sugerir duas coisas, a população deve estar ouvindo aí, né? Essa polêmica toda na construção de prédio. É muito simples, por que está dando essa polêmica? Porque a prefeitura não tem o recurso. Outro dia o vereador mesmo falou que o cobertor é curto, né? Então o cobertor é curto, então agora enlargueceu, né? Porque vai gastar, então não dá para entender. O cobertor é curto para uma coisa e grande para outra, entendeu? Se é, era curto para fazer calçada, agora pode fazer câmara. Então eu não entendi, né? Eu sei, não. É que o vereador falou assim, o vereador falou assim que o cobertor da prefeitura é curto. Eu até entendo que é curto, mas era curto a semana passada, agora ficou bom de novo. Então não dá para entender. Eu acho que a gente tem que ter um pensamento real. Não existe respeito com o dinheiro público no momento que o país atravessa.
Né? Uma entendeu? Parte.
Não permito uma parte. Eu até ia permitir, mas nesses 5 minutos não tem. E eu sugiro aqui duas coisas para a população que está ouvindo e que é o respeito mesmo do Legislativo e do Executivo com o dinheiro público. Primeiro, fazer uma audiência pública e perguntar se a população quer que faz prédio, que gasta 600 a 1 milhão para fazer um prédio, ou não. Então eu sugiro uma audiência pública, já que todo mundo quer audiência pública, então eu sugiro. Se for da minha comissão, já vou pedir já. Né? Entendeu? Com relação a isso. Outra coisa, se o presidente não vê que não vai terminar o ano que vem o prédio, eu sugiro construir por etapa, gastar 200 mil por ano. Né? E vai construindo. Se não terminar nesse mandato, termina no outro mandato. E faz um acordo com o prefeito aqui, para permanecer aqui na casa enquanto estiver construindo o prédio. Faz um acordo bem feito, não faz um acordo meia boca, entendeu? Que isso para mim é um acordo meia boca. Então, quando você vai realmente, já que o outro vereador disse aqui que tem que fazer troca, tem que fazer negócio, que eu não vejo dessa maneira, eu acho que na minha concepção isso não existe, eu acho que tem que ser o seguinte, você tem que fazer acordo que realmente beneficie a população. Qual que é o acordo que beneficia a população? Nós estamos devolvendo 700 mil, então gasta o ano que vem 200 mil e devolve 500. Então, é uma sugestão. No outro ano, gasta mais 200 mil e devolve 500. Entendeu? Então, vamos construir por etapa. E eu acho que essa é a realidade que você pode, né, realmente se adequar ao momento de economicidade que a nossa cidade hoje precisa realmente. Essa é a realidade. Então você tem que entrar de acordo com a realidade. Agora, como o vereador Paulo André disse, é fácil gastar, né? Vender um prédio que não é meu, né? Do povo, vou vender um prédio por 1 milhão. E é fácil também você gastar 1 milhão, né? Não é seu, né? Então, eu acho que a realidade, e principalmente o presidente da casa, que viveu uma realidade, né, muito difícil na vida, eu acho que a gente precisa primeiro ter ideia do que é 1 milhão, né? Para depois poder gastar. Então, eu acho que essa realidade, pelo que você me disse, você não tem essa realidade, nem eu tenho que a realidade de que é 1 milhão, nunca contei, né? Então, eu acho que a gente precisa estar dentro da realidade. Então, era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado, boa noite.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra como líder de bancada.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Morato Marangão.
Boa noite mais uma vez, presidente Pedro Santos, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Bem, no caso dessa lei, lendo até o fim, inclusive apontado por outros colegas, eu entendo que o Pedro já está autorizado a construir, porque no artigo 2º, no artigo 3º, já está assim, no inciso 1, iniciar no prazo de até 180 dias o procedimento licitatório para a contratação das obras e serviços de engenharia necessários à edificação de sua sede, de acordo com a legislação vigente. Aí acarreta as despesas, né, utilizar o imóvel para a realização de atividades inerentes ao Poder Legislativo. Então, para o Pedro cumprir a lei, e nós também, né, que aqui será, acredito eu, aprovada, é para a construção do prédio. E 180 dias terá que começar o ano que vem. São 6 meses. Né? Então, se a lei não for aprovada, então não é a intenção vender o prédio e construir, então vai ter que ser reformado. É isso que eu imagino, porque a lei está bem clara que deve começar o processo licitatório em 180 dias. Eu vou aprovar e entendi que não veio, desculpe o vereador que me antecedeu, meia boca, veio completo e com total carta branca ao presidente, que, como eu disse, eu confio, espero levar isso até o final do seu mandato, e acredito que sim, Pedro Santos. E vamos aguardar que você faça algo que fique, né, para sempre. Nós vamos ter um prédio que será bem construído e vamos aguardar. Mas está na lei. Não sei se o parente pensa diferente lendo o artigo, né, ele que também é um operário do direito e trabalha com isso diariamente, né, parente? Então, é o que temos no momento. Muito obrigada.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra como líder de bancada por 5 minutos.
Com a palavra, o vereador Paulo André Faneco, como líder de bancada, sem a parte.
Senhor presidente, vereadores, eu acredito o seguinte. Como eu já disse anteriormente, houve um acordo, e nesse acordo, inclusive como consta do projeto, consta a construção. Eu entendo, e eu quero deixar isso bem claro aqui, que quem é contra a construção, quem acha que não deve ser realizada essa construção no que vem, eu acho que deve votar contra. E acabou. A proposta que o vereador Bacana fez, 100 mil por ano para construir, tudo bem, é uma opção? É. Mas aí, 100 mil por ano, vai ter que fazer o AVCB aqui. Vai ter que reformar. Ou nós vamos ficar 10, 12 anos sem AVCB aqui. É óbvio que não. Então, reforma e não constrói. Porque a opção que o vereador deu é, vai ter que gastar, fazer as duas coisas, não é reforma ou constrói. É reforma e constrói. Quer dizer, então, não faz sentido. Eu, honestamente, já falei, o presidente sabe disso, desde o início, falei, ó, eu acho que tem que ser conversado. Tem que ser uma decisão em comum acordo com o prefeito, porque nós sabemos, sim, que esse dinheiro que sobra no final do ano e retorna para os cofres públicos é importante. Normalmente é aquele dinheiro que vai para o abono do servidor, né, que ajuda ali o servidor a passar um Natal um pouco melhor. É o dinheiro que ajuda a fechar as contas. Enfim, é um dinheiro importante para a prefeitura. Agora, uma vez que o prefeito encaminha um projeto de lei para a Câmara, fazendo a concessão da área, dando prazo para que o presidente inicia-se com a construção, e agora, de repente, eu vejo que os vereadores da base, aliada do prefeito, aparecem aqui com um discurso diferente, eu já fiquei confuso. Eu fiquei confuso. Até falei com o vereador Rafael agora. Vota contra. Acho que vocês devem votar contra. Se não é para construir, vote contra. Eu, particularmente, já falei isso milhares de vezes. Eu adoro esse prédio aqui. Eu gosto daqui. Sei que tem os problemas dele, precisa de uma reforma, tem umas coisas para arrumar. Há uma série de melhorias que podem ser feitas aí dentro de um contexto. O pessoal reclama que não tem uma sala de reunião isolada. São todas coisas que dá para você ir melhorando devagar. Enfim, o que é urgente? AVCB, depois acessibilidade, depois algumas outras melhorias que podem ser feitas sem onerar os cofres públicos de forma acentuada, vamos dizer assim. Agora, o que eu não estou concordando é simplesmente o discurso aqui de que, não, nós não estamos votando a favor da construção. Se o projeto está dando até prazo para o presidente construir. Tem até prazo no projeto para o presidente iniciar a construção. Então, peraí. Então, eu não estou entendendo mais nada aqui. Não estou entendendo mais nada. Até eu estou com vontade de votar contra. Estou votando a favor simplesmente porque houve um acordo. E eu entendo que se houve um acordo é porque o prefeito analisou o orçamento dele e entendeu que o melhor para os planos dele é que a Câmara seja construída em outro lugar para que ele possa fazer caixa vendendo esse prédio. A gente sabe que o prefeito tem essa intenção de fazer vendas. Ele já mandou vários projetos aqui para vender bens públicos e esse é mais um que ele quer vender. Então, peraí. Então, o meu voto está sendo simplesmente baseado nisso. Foi uma opção, na minha visão, que quem fez foi o prefeito. Não foi o presidente que fez essa opção. Porque se o prefeito disser, ó, não vou vender mais o prédio, reforma, arruma e vocês fiquem lá. O presidente amanhã ele pode abrir uma licitação aqui, contratar alguém para fazer o AVCB, acabou, a gente fica aqui. Agora, repito, como o vereador Bacana colocou, construir em 10 anos, em 8 anos, 200 mil por mês, por ano, tal, nós vamos ter que fazer o AVCB aqui do mesmo jeito. Porque nós não vamos poder ficar 10 anos aqui sem AVCB. O Ministério Público não vai autorizar. Então, entendo que tem que se tomar uma decisão. Ou constrói, a gente vota hoje favoravelmente a concessão e constrói, ou então a gente vota contra, e ou no início do ano, de acordo com o que ele combinar com o prefeito, ou ainda nesse ano, ele abre uma licitação e reforma esse prédio e resolve o problema. Eu acho que não tem outra alternativa. É ou uma ou outra. Certo? Então, que fique bem claro, essa opção, pelo que eu entendi, essa opção foi do prefeito. Quando ele coloca num documento ali, que ele, para que não gaste dinheiro aqui, porque ele tem a intenção de vender o prédio, para mim ele está... E ele manda um projeto, fazendo uma concessão de uma área, colocando que a Câmara tem 180 dias para iniciar a construção, para mim a decisão é exclusiva do prefeito. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Janete Conessa pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Mais uma vez, boa noite. É o seguinte, gente, aqui no projeto tem até prazo de início. Só que houve, pelo que eu sei, houve um acordo com o presidente da casa e o prefeito que se comprometeu em entregar o dinheiro que está sobrando esse ano para o prefeito poder cumprir os aportes, as necessidades da Santa Casa durante esse ano. Foi ou não foi? Você não pode dar parte? Eu dou uma parte para você. Ah, tá. Então, gente, existiu um acordo entre o prefeito e o presidente da casa. Aqui no projeto está dizendo até quando pode começar. Pode começar dentro de 180 dias.
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não.
Apenas secretariando aqui, só para informar que a vereadora Janete ela não está usando a tribuna como líder de bancada.
Isso, pode
então
falar.
Então você pode pedir a parte.
Entendeu? Não foi isso? Pois não, pode falar.
O acordo com o senhor prefeito foi simples. Tendo em vista que ele acha que a reforma aqui, o custo ficaria maior do que a construção de um novo prédio pequeno e com um projeto menor, ele preferiu que fosse feito em outro lugar e ele colocaria à venda esse projeto.
Sim, mas ele precisa urgente do dinheiro que está sobrando da Câmara para esse ano.
Vereadora, de todas as maneiras, votando esse projeto ou não, esse dinheiro será devolvido à Prefeitura Municipal. Então, não tem como eu segurar esse dinheiro para o ano que vem e nem vincular essa verba a outra coisa. Então, fique bem claro que os vereadores votando sim ou votando não, esse dinheiro será devolvido à Prefeitura Municipal.
Mas eu lendo o projeto aqui do prefeito, tenho certeza que a intenção dele é que você construa. Ele construa para isso que ele está passando o terreno para você. Então, a gente já devia ter já aprovado esse negócio, né?
Permite uma parte, vereadora?
Pois não, pode falar.
Então, eu gostaria de deixar mais uma vez, bem claro, respeito à posição de todos os vereadores, mas que fique bem claro que a partir do momento que há autorização dos vereadores para a concessão do novo prédio, será aberta a licitação da contratação do projeto do novo prédio e será posteriormente construído.
Sim, então, mas que este ano você não gaste o dinheiro que ele está precisando.
Uma parte. Esse ano,
né?
Não.
Isso.
O ano que vem.
Tá bom.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Gostaria de pedir o adiamento do projeto. Nós... O adiamento da votação do projeto.
Consulto a casa se acata a solicitação do vereador Rafael.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, vereador.
Seria por quantas sessões?
Boa pergunta.
Duas sessões? Acho que o máximo são 3, né?
Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de sugerir que fosse por uma sessão. Eu acho que mais uma semana para que os vereadores possam esclarecer as dúvidas com o prefeito. Não, eu acho que já está mais do que suficiente, né? Uma sessão, para a gente resolver isso logo.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Se faz 10 anos que não resolveu, em 2 semanas não vai resolver, né? Então, acho que duas sessões seria suficiente.
Concorda com uma hora? Uma sessão? Uma sessão? Coloco a casa. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Aldeamento.
Pela ordem, presidente. Começa de novo.
Estou colocando em votação a solicitação do vereador Rafael. Peço, por favor, que ficamos em silêncio para que haja apenas um falando. Por favor, vereador. Coloque em votação a solicitação do vereador Rafael. Os vereadores que forem solicitando ao adiamento. Os vereadores que forem favoráveis ao adiamento, permaneçam sentados. Os que forem contrários, que se manifestem. Tendo em vista que a maioria foi favorável, está adiado o projeto de lei número 93 de 2017 por uma sessão. Item 6. Entra em discussão e votação únicas o projeto de decreto legislativo número 8 de 2017, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, que concede a comenda municipal do mérito Zumbi dos Palmares ao senhor José Reis Paixão. Em discussão global o projeto, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, esse projeto de lei é um projeto do vereador Julinho, né? Teve a minha participação, junto com o seu mandato, né? Teve várias homenagens aqui na Câmara Municipal. Então, todo ano, sempre é tradicional, a partir daquele momento que o projeto foi aprovado, homenagear uma personalidade, né, do nosso município. Pessoas que têm influência na comunidade, que têm um trabalho, né, social, uma pessoa que, apesar de muitas dificuldades, conseguiu seu espaço dentro da sociedade. Então, conversando com o ex-vereador Julinho, né, que fez suas indicações nas gestões que ele esteve aqui na Câmara, e pude entender como que era feito essa indicação. Ele me explicou mais ou menos como que era feito, e daí, através de alguns amigos do esporte, né, que o Paixão, ele é uma pessoa que sempre foi ligado ao esporte, o vereador Marcão, que trabalha nessa área, sabe muito bem da importância, né, do Zé Paixão sobre, né, essa influência no esporte aqui no município, uma pessoa de origem humilde, né, que realmente tem um respeito de toda a comunidade, principalmente quem conhece, sabe, né, do caráter e da pessoa boníssima com que o Paixão tem, né, com relação às suas amizades dentro do esporte. Então, eu fiz essa indicação e até houve um pouquinho de demora para aprovar o projeto, porque com relação ao histórico, né, da pessoa que vai ser homenageado, então a neta dele, que estava fazendo esse histórico pessoal dele, contando um pouco da história para as pessoas saber quem realmente vai ser homenageado aqui nessa casa, e demorou um pouco para entregar. Entregou a semana passada, né? Hoje, né, é o Dia da Consciência Negra, né, que estamos comemorando. É uma data importante para o país inteiro em saber, né, eles contribuíram, né, com o crescimento do nosso país, com o desenvolvimento, a sua origem, né, trabalhando no início da colonização do nosso país como escravos, humilhados, sem dignidade, e construiu toda essa história de cultural, né, e todo um desenvolvimento de uma nação. Então, é importante a gente registrar isso aqui hoje, junto com esse projeto de lei que vai ser votado nesse momento. Né? Então, gostaria de o apoio dos nobres companheiros dessa casa, porque trata-se de uma homenagem justa a uma pessoa que realmente,
representa muito bem a Sociedade Garcês. Então, não poderia deixar de usar a palavra sobre esse projeto, né? Porque eu vejo que não é uma homenagem a uma pessoa, é uma homenagem a toda a nossa comunidade. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria qualificada e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Dono Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Não está presente. Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
E Pedro Santos.
Sim.
Comunico, senhor presidente, que 12 vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de decreto legislativo número 8 de 2017, em discussão e votação únicas. Grande expediente. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das indicações em conformidade com o artigo 29.
Senhor presidente, gostaria de passar as indicações para o segundo secretário fazer a leitura.
Indicações da vereadora Janete Conessa, sugerindo ao prefeito realizar tratativas a fim de proceder à atualização do Google Maps em nosso município. Do vereador Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito que seja executada a poda urgente das árvores existentes no espaço do Centro Comunitário do Jardim Sol Nascente. Do vereador Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito que seja avaliada a possibilidade da instalação urgente de placas de trânsito informando a localização da APAE, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Garça. Do vereador Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito instalar tomadas no recinto da Feira Livre. Da vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que estude a possibilidade do recadastramento dos servidores públicos municipais seja feito online.
Determina o encaminhamento das indicações apresentadas ao Poder Executivo. Requerimentos. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento 1040/2017, vereador Wagner Ferreira, solicitando ao deputado estadual Pedro Tobias para que evite esforços junto ao governador do estado, visando a obtenção de emenda parlamentar no valor de R$150 mil, a ser revertida em obras de infraestrutura para o município de Garça.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1041/2017, do vereador Wagner Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de os conselheiros tutelares esperarem para ser atendidos em local reservado na UPA.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador irmão Wagner pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador irmão Wagner.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretória, amigos que nos visitam, amigos vereadores e aqueles que nos ouvem pela internet. Eu quero ler o requerimento para vocês entenderem aqui. É um pedido do pessoal do Conselho Tutelar e é um requerimento muito relevante, porque pessoas não podem ficar expostas. Diz assim: considerando que o Conselho Tutelar em nosso município é de grande importância para resguardar os direitos das crianças e adolescentes, considerando que o cumprimento de o seu mister, os conselheiros passam por muitos desafios, considerando que algumas vezes urge a necessidade de encaminhar crianças, adolescentes à UPA, a fim de realizarem exames médicos, considerando que durante a espera no entendimento, as crianças e adolescentes ficam expostos aos olhares das pessoas presentes na UPA, fato constrangedor para eles, tendo em vista que estão ali por motivos familiares graves. Requeiro a mesa na forma regimental e consulto o plenário. Oficie-se ao senhor prefeito municipal para que, através do setor competente da municipalidade, informar a possibilidade de permitir que os conselheiros tutelares esperem para que ser atendidos em local reservado na UPA, com o objetivo de preservar a imagem das crianças, jovens, acompanhados por eles. Em caso... Boa noite mais uma vez. Creio que esteja no mesmo assunto aqui, do requerimento. Primeiro quero ler uma justificativa que eu havia feito. Fui um tanto até criticado nas redes sociais, por causa desse requerimento. Diz assim a justificativa: senhores vereadores, senhoras vereadoras, durante os últimos dias um requerimento de minha autoria suscitou bastante discussão e polêmica nas redes sociais. A propositura diz respeito à minha sugestão para a contratação de plano de saúde para os servidores públicos municipais por parte do poder público local. Além de buscar uma melhor qualidade de vida e saúde para a classe dos servidores, tinha em mente, ao elaborar a propositura, a situação da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Garça, uma vez que, se aquela instituição viabilizasse um plano de saúde local, o mesmo poderia ser objeto de estudos visando uma parceria entre a instituição, a municipalidade e os servidores públicos, parceria esta benéfica para todos. Esta proposta, aliás, foi feita por popular durante a audiência pública, que discutiu a intervenção da Prefeitura sobre a Irmandade. Houve, a bem, na verdade, um mal-entendido sobre a inclusão dos agentes políticos, vereadores, na proposta. A intenção é, não poderia ser diferente de obter o benefício para os funcionários públicos garcenses. O jornal Comarca de Garça, a propósito, chegou a destacar esta polêmica que, ao final, não tinha razão de ser. A ideia apresentada, embora equivocadamente analisada, será novamente objeto de propositura de minha autoria. Isto porque vejo que este é um caminho viável para melhorar as condições de vida do servidor de real e efetiva sobrevivência do Hospital São Lucas. Visando este objeto, aliás, mantenho um contato constante com o prefeito João Carlos, que é um administrador moderno e arrojado e que saberá aproveitar no que de melhor há nesta sugestão. Agora vou ler o requerimento de hoje. Considerando que a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Garça passa por um momento difícil de sua existência e que motivou, inclusive, a intervenção da Prefeitura Municipal de Garça para a sua recuperação e manutenção de serviços de saúde prestados por aquela instituição, considerando que os servidores públicos de Garça, Prefeitura, SAAI, Câmara Municipal e APEM, há muito tempo demandam por um convênio de saúde, considerando que na audiência pública convocada por esta casa para tratar da intervenção do Hospital São Lucas, uma das sugestões que foi e de ser implantada por aquela instituição, um plano de saúde a ser ofertado à comunidade garcense, inclusive aos servidores públicos. Considerando que uma parceria entre o Poder Público Municipal, servidores e Irmandade seria benéfico para todos, oferecendo um serviço diferenciado aos servidores e oxigenando as finanças daquela instituição hospitalar, bem como desafogando o sistema de saúde público municipal, que poderia ganhar uma redução de demanda com alívio do atendimento oferecido pelo convênio. Requeiro a mesa na forma regimental e consulto o plenário ofício ao senhor prefeito municipal para que, através do setor competente da municipalidade, informe as seguintes indagações. Consta dos estudos desta municipalidade a realização de uma parceria com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Garça, visando implantação de um modelo de convênio médico para os servidores públicos municipais? Em caso positivo, qual é o teor desses estudos? Em caso negativo, o senhor prefeito estaria aberto ao diálogo com a instituição a fim de viabilizar o futuro semelhante parceria? Boa noite, obrigado.
Consulta ao segundo secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, passemos ao próximo requerimento.
Requerimento 1043/2017 do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar melhorias no campinho de futebol localizado no residencial Monte Verde.
Em discussão, requerimento com as palavras dos vereadores. Consulte, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereador. Informo o vereador Wagner Luiz Ferreira, pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Wagner Ferreira.
Boa noite a todos mais uma vez. Vocês falaram bastante, agora eu vou falar um pouco, tá? Eu quero ler esse requerimento aqui. Eu fiz um vídeo ali no Monte Verde sobre esse pedido aqui. Considerando que no residencial Monte Verde não há creche nem escola, considerando que, segundo dito por moradores, no início do mandato da atual administração, foram feitas promessas de construir uma área de lazer completa no local onde existe o campinho de futebol. Considerando que este vereador foi procurado por morador do bairro, o qual fez algumas reivindicações para melhoria no campinho existente. Considerando que nos apontamentos feitos, o munícipe destacou a necessidade de colocação de mais areia no campinho, que fosse feita a capinação e a limpeza no entorno do mesmo e atrás do gol que fosse colocado areia para que as crianças pequenas pudessem brincar. Instalação de bancos de concreto, dentre outras solicitações. Requeiro a mesa na forma regimental e consulta ao plenário. Oficio ao senhor prefeito municipal para que, através do setor competente da municipalidade, informe se há possibilidade de realizar as citadas melhorias pleiteadas pelo município e, caso positivo, qual a previsão e, caso negativo, por quais os motivos. Fabiano, por favor, você passa o vídeo aí.
Já está filmando. Ele vai botar o quadradinho, tá vendo? Boa tarde, povo querido de Garça. Aqui quem fala com vocês novamente é o vereador Irmão Wagner. Estou aqui com o Gustavo, aqui no bairro Monte Verde. E conversando com ele, ele está aqui explicando para mim que houve bastante promessas para serem feitas aqui nesse bairro, onde tem muitas crianças, que hoje ainda não há uma escola, não há uma creche, não há nada. Então, eu vou fazer umas perguntas para o Gustavo, que vai responder, para você estar sabendo o que está acontecendo, e a gente vai levar isso aí para o Poder Executivo e ver o que a gente consegue com isso, porque temos certeza que a gente vai ser ouvido e vai dar para dar uma melhorada aqui, sem muito custo, né, Gustavo? Então, Gustavo, o que foi prometido para vocês? Fala.
Então, irmão Wagner, quando começou a iniciação uma nova gestão, entendeu? E o pessoal prometeu para a gente que aqui seria uma área de lazer como lá no cronograma do bairro, aqui é uma área verde. Não sei de que forma que seria feito essa área verde, mas enquanto não se resolvesse, seria feito tipo uma área de diversão. A gente pediu, tem muita criança no bairro, você pode vir em qualquer momento à tarde aqui, e tem muita criança, muitas mães e tal, a gente pediu um campo de diversão, e como eu digo, senhor, prometeu pra gente que ia fazer um campo tranquilo, ia dar continuidade, colocar banco, fazer tudo limpo, plantar uma graminha, entendeu? Até colocar uma cobertura ali do pessoal que sempre está esperando no ponto de circular, sabe? Umas coisas que ficaria simples, sem muito custo, mas sempre caprichado. Porque assim, o volume, o bairro é novo, mas tem bastante gente que quer se divertir.
Só cortando você falou sobre cobertura, sobre banco, tá? Tem umas coisas, Gustavo, que tá fácil de fazer, que não tá difícil. É fim de ano, a prefeitura tem as suas contas já muito altas por causa da situação do país, mas o básico assim, o que poderia assim, o básico para dar uma melhorada para as crianças?
Então, como foi prometido um parquinho para as crianças, que era o principal, os adultos, qualquer campinho que entra, já estão dentro. Mas as crianças não vão jogar com um adulto. Aí prometeram esse parquinho pra gente enquanto não chega. Assim, seria bom dar uma boa limpada aqui, dar uma organizada ali em cima, aqui na parte de baixo.
Você queria mais, mais terra ali?
Mais terra, mais areia, fazer uma coisa assim, bem bacaninha, que não gerasse custo, mas que todo mundo aproveitasse.
Tá,
essa parte de baixo aqui, ó, é só limpar, porque enquanto isso o pessoal tá jogando muito entulho. Dá uma limpada, joga areia, joga, faz alguma coisa que é onde as crianças, as mães, com banquinho, fica à vontade com cada criança. Isso vai gerar mais tranquilidade para todo mundo. Eu acredito que seria bem aproveitoso.
E creio, a gente tem uma parceria hoje com o Ivo, lá do Brechó. O Ivo tem nos ajudado, inclusive. Eu quero aqui agradecer o Ivo, que ele colocou uns bancos lá no cemitério já, sem custo nenhum. E,
inclusive,
você viu, ali em frente do mercado Galvão colocou.
Isso.
E vamos trazer isso para cá.
Então, eu solicitei porque eu acredito que, assim, a gente, um detalhe ou outro, pode alegrar muita gente.
Isso.
Entendeu? Isso. E o bairro é novo, mas muitas crianças também. Isso. A gente gosta. Eu tenho duas filhas, mas tem um monte de gente aí também que tem seus filhos e quer aproveitar. E aqui é uma baita de uma área, um lugar muito bacana, um bairro muito bom, acho que seria bem aproveitoso aí.
Tá bom, Gustavo, estamos em cima aí, vamos trabalhar, a gente conta com o prefeito de São Carlos é amigo, é companheiro.
A gente conta com você, uma coisa assim já resolve muita coisa.
Obrigado, Gustavo.
Obrigado, boa noite, eu prometo que vou melhorar meu...
Permite uma parte,
som, ou sim.
Aproveitando o campo aí, acho que era bom plantar uma grama aí, né? Aí ficava melhor, né?
Consulto, segundo o secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passemos ao próximo requerimento.
Requerimento 1044/2017, vereador Wagner Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar o calçamento na trilha existente no bosque das Cerejeiras do Lago Artificial.
Em discussão, o requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Wagner Ferreira pede uso da palavra.
Boa noite novamente. Esse pedido foi feito por um município por mim, e inclusive foi até questionado, quero que meus amigos me ajudem, se quem faz esse serviço ou é o Concebes Lago ou é a Prefeitura Municipal. O requerimento diz assim: considerando que no interior do Bosque das Cerejeiras, no Lago Artificial, existe uma trilha que liga uma margem à outra, considerando que essa trilha é muito irregular e pode ocasionar a queda dos visitantes, considerando que o local dificulta sobremaneira que cadeirantes possam passar pelo local, considerando que uma solução definitiva para fazer o calçamento da trilha, fato que daria mais segurança aos visitantes e embelezaria ainda mais o local. Considero que tal sugestão foi feita por um munícipe que visitam constantemente o local. Requeiro a mesa na forma regimental, consulta o plenário, oficie-se ao senhor prefeito municipal para que, através do setor competente da municipalidade, informe se há possibilidade de realizar o calçamento da trilha existente no Bosque das Cerejeiras, do Lago Artificial. Em caso positivo, qual previsão? E em caso negativo, quais motivos? Você passa o vídeo, fazendo favor, Fabiano. Ah, vai ser rapidinho, não tem som nada. Esse local aí. Então ligaria do pedalinho até o lado do parquinho. Tipo uma calçada estreita com broquete, sei lá. É rapidinho, eu chego lá. parquinho. Obrigado pela paciência.
Permite uma parte?
Sim, sim.
Quando houve as reuniões para estar definindo o que seria feito na Cerejeiras Festival, já foi colocado em pauta a construção de um deck de madeira, fazendo esse percurso aí até o Jardim Oriental. Então, nas reuniões que antecedesse a Cerejeiras Festival, foi decidido que... Só que não havia tempo hábil para que se realizasse esse deck. Então, já está em planejamento para que se realize esse deck de madeira até o Jardim Oriental.
Ah. Permite uma parte, vereador?
Oi.
Se me permite. Bom, acho que a ideia é excelente, né? Aliás, ali é um lugar que deve ter esse tipo de investimento mesmo, porque é um lugar turístico no município, já que Gárcia está buscando essa iniciativa de se tornar uma cidade, né, turística no município. Eu acho que ali, como é um cartão postal, teria que ter essas benfeitorias mesmo. Eu acho que o ideal, como o vereador disse, poderia ser de concreto, né, ou até asfalto ali, poder fazer uma pista maior. Porque a madeira, eu acho que é uma ideia legal, mas a madeira, com o tempo, se não houver uma manutenção, ela destrói. Até outro dia eu estive lá no lago, aquele deck lá, está tudo podre lá dentro do rio lá. Né? Não sei se o senhor observou, eu estava lá, até tirei uma foto e ia fazer esse requerimento aí. Mas eu acho que é uma ideia excelente. A ideia do morador que frequenta o local, eu acho que já deveria até ter feito isso, né? Mas, enfim, nunca é tarde, né? Mas é uma ótima sugestão, porque ali... trata-se de um lugar turístico onde atrai muita pessoa e seria um ótimo investimento também para o local. Muito obrigado.
Só uma pergunta ao nobre vereador que entende. É competência do Concebes isso aí ou da Prefeitura Municipal?
É competência da Prefeitura, né? Porque ali os investimentos ali, todos que foram feitos ali, foi investimento da Prefeitura Municipal. O Concebes eu acho que só administra o local ali, né? Eu acho, né? Não sei.
Uma parte, vereador.
Sim.
Existe muita infraestrutura ali que foi o Concebes que colocou. Tipo as câmeras. E outra coisa, agora que sobrou o superávit do Concebes, eles falaram que vão colocar tudo e na.
É nisso que eu tinha pensado. Gente.
Investimento ali de
70 mil. Vereador.
Sim.
Uma parte, vereador. Não, eu acho que a questão legal, tanto faz, né? Tanto o Concebes pode fazer, quanto a prefeitura pode fazer, né? Cabe.
Eu digo pela situação.
A questão é ter dinheiro, né? Se tiver dinheiro, qualquer um pode fazer.
Então, eu digo pela situação da Prefeitura Municipal e sabendo que sobrou um dinheiro da festa da cerejeira, se vai ser investido aí, né?
Uma parte. Esse aí é de autoria do Concebes, a responsabilidade é do Concebes, que é ele que toma conta ali do pedalinho, pela conservação do lago artificial, é de responsabilidade do Concebes. Então, a construção desse deck vai ser de responsabilidade do Concebes.
Permite uma parte?
Sim.
Não, assim, eu sei, como foi dito aqui, é responsabilidade porque eles... não é responsabilidade prioritária do Concebes. Se a prefeitura quiser investir dinheiro lá e construir, até mesmo porque aquilo ali é patrimônio do município. Então, não tem uma definição que seja o Concebes ou que seja a prefeitura. Mas se for o Concebes, melhor, né? Porque daí não gasta dinheiro do erário.
Aproveitando aqui, dando parabéns para o Concebes Lago, sei se... Os nobres vereadores viu aí os banheiros que construíram lá para as crianças, né? No parquinho. Parabéns por isso também. Boa noite, obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1045/2017, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar o alargamento da canaleta do sistema de drenagem da Feira Livre.
Consulta o senhor secretário, perdão, em discussão requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário, se oradores inscritos.
Informo que o vereador Wagner Luiz Ferreira pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador irmão Wagner.
Boa noite novamente. Eu quero falar sobre esse requerimento aqui, porque senão vocês não vão entender. E vai para lá e não vai. Eu sei que não, a resposta vai ser meio difícil. Ó, considerando que no entorno da Feira Livre há uma canaleta que auxilia no sistema de drenagem da água pluviais. Considerando que esta canaleta não está sendo suficiente para impedir que a água adentre ao recinto. Considerando que, devido a este fato, o interior da feira é totalmente molhado, situação que vem atrapalhando os alunos das autoescolas e dos feirantes e consumidores. Considerando que uma solução seria realizar o alargamento da mesma, fato que permitiria que mais água passasse pelo sistema. Requeiro à mesa, na forma regimental, consulto o plenário, oficia o senhor prefeito municipal para que, através do setor competente da municipalidade, informe a possibilidade de realizar o alargamento da canaleta do sistema de drenagem da Feira Livre. Em caso positivo, qual a previsão, e em caso negativo, por qual os motivos. Tem um vídeo também para vocês verem o que está acontecendo. É rapidinho e é o último. Apaga a luz, por favor. Ó, meus queridos, ó, quando chove, a feira inteira está tomada de água. Está toda molhada, por quê? Porque ele tem um sistema de drenagem ali na beirada e ele não suporta a água e passa para o lado de dentro, que eu vou estar mostrando para vocês ali, ó. Então, se não aumentar essa canaleta, olha lá, ó. Ali é o sistema de drenagem que eu estou limpando com a mão, ó. É da largura de 3 dedos, meu. Então não suporta a água que cai do lado de fora e ela escorre toda pro lado de dentro. Aí fica essa situação na feira. A feira toda coberta e no mesmo instante toda molhada, porque ali não suporta a queda da água. Apesar das folhas que está entupindo ali, que está fazendo. Mole a feira toda. Eu acho que para quem trabalha ali é difícil assim, né? Obrigado pela paciência. Boa noite. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro Santos, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Eu não passei hoje pela Feira Livre, mas recebi a informação de que estão, eu não me recordo se seria podando ou retirando algumas árvores, não sei se algum outro vereador recebeu, ali em torno da Feira Livre. Tá podando? Então, eu acredito que se for uma poda, pelo menos vai minimizar, né, irmão Wagner, esse problema que lá está sendo ocasionado. Então, amanhã eu passo para verificar. Então, eu acho que a poda seria extremamente necessária. Então, na próxima sessão a gente comenta.
Só uma parte?
Sim, claro.
Eu levei um amigo meu lá, pedreiro, e ele falou que é insuficiente aquilo que tem lá. Lá acho que dá uma polegada e meia. Ele falou que teria que ser no mínimo 6 polegadas para aguentar o tanto de água que vem e não entrar para dentro.
Então, de qualquer forma, teria que fazer.
Tem que fazer.
Entendi. Obrigada.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1046/2017, da vereadora Janete Conesso, solicitando ao prefeito informar a data de início das inscrições para o concurso público para professores da rede municipal de ensino.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Janete Conesso pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Bem, boa noite a todos novamente. Este problema sempre acontece no final do ano, pensando já no início, né, do próximo ano. Fui procurada por algumas colegas professoras que estão preocupadas, tem professora preocupada com o acúmulo de classe, professora preocupada com se vai sobrar sala, aquelas que não fizeram o concurso. Então, eu já tenho assim uma noção de quando será. Infelizmente, eu e outros vereadores aqui atendemos o pedido de algumas professoras que estiveram aqui na Câmara e atrapalhamos o plano da Secretária Municipal da Educação, que este concurso era para acontecer já no início. No início do ano já era para estar tudo certo. Nós pedimos o atraso aí por algumas sessões e acabamos atrapalhando o calendário do concurso. Eu peço até desculpa para essas colegas que algumas vieram aqui, então nós acabamos atrapalhando o cronograma que estava agendado. Bem, haverá o concurso, pedir para a secretária a data certa, por isso que estou mandando o requerimento para concurso de diretor, que a gente sabe que ia acontecer, e para professor. Então, eu fiz esse requerimento pedindo para que a secretária se pronuncie e que dê, assim, uma tranquilidade para as colegas que precisam do acúmulo e para aquelas que não têm o concurso e precisam fazer. É só para justificar, então, o meu requerimento. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que não há mais oradores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1047/2017, da vereadora Janete Conesso, solicitando ao prefeito informações sobre o concurso público de diretor de escola em nosso município.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1048/2017, da vereadora Janete Conesso, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a cirurgia de vesícula do senhor Aparecido Pereira da Cruz.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1049/2017, do vereador Rodrigo Thierres, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar iluminação na quadra poliesportiva localizada no conjunto habitacional do distrito de Jaffa.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1050/2017, do vereador Rodrigo Thiers, solicitando ao prefeito informar qual o valor mensal gasto com alimentação nas escolas e creches do município.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1051/2017, do vereador Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito informar a previsão de superávit financeiro no ano fiscal 2017.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1052/2017, do vereador Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a pintura na sinalização do solo das ruas do distrito de Jaffa.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1053/2017, vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a remoção da árvore localizada na rua Minas Gerais 458 para que os moradores possam consertar o passeio público.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário sobre vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não há vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1054/2017, vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informar se procede a informação de que a partir de 2018 os campeonatos de futebol suíço deixarão de ser disputados no conjunto poliesportivo Manuel Gouveia Chagas.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário sobre vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1055/2017, vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de providenciar a limpeza e roçagem do terreno da municipalidade, localizado na rua Fausto Floriano, número 1621.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário sobre vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1056/2017, vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito que encaminhe à Câmara Municipal todos os ofícios e ou recomendações expedidos pela Controladoria Geral do Município ao chefe do Poder Executivo durante o segundo semestre de 2017.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário sobre vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Quando o vereador não está, o requerimento dele pode ser?
Não é lido.
Pela ordem, senhor presidente. Pela requerimento 1057/2017, do vereador Fábio José Policinani. Não sei o que diz o regimento, mas pelo que consta, quando o vereador não está presente, o requerimento não é lido na íntegra. Isso gostaria que confirmasse com o procurador da casa.
Por favor, doutor Rafael.
Não.
Não. Pela ordem, senhor presidente, fui informado pelo diretor que o requerimento dele não pode ser lido.
Próximo requerimento.
Requerimento 1058/2017, vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito que encaminhe cópia de todos os ofícios e ou recomendações expedidos pela Controladoria Geral do Município ao chefe do Poder Executivo durante o primeiro semestre de 2017.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
O requerimento 1059, o autor não está presente.
Próximo.
Requerimento 1060/2017, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar o reparo do toldo da EMEI Gar Café.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1061/2017, vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informações sobre o desmembramento da torre e do pórtico da antiga estação rodoviária.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu acabei nem trazendo a foto, que infelizmente eu achei que eu tivesse no celular ali, não tenho mais. O motivo do meu requerimento, considerando que já é uma realidade, que o antigo terminal rodoviário, o prédio do antigo terminal rodoviário será vendido, eu estou pedindo para que seja encaminhada a documentação do desmembramento que foi divulgado, que foi realizado ali, né, do pórtico e da torre. E eu aproveito até a oportunidade aqui para trazer uma informação a público que algumas pessoas em redes sociais postaram algumas coisas referentes à parte do prédio que havia sido demolida. Então eu queria apenas deixar registrado, e por isso eu queria trazer a imagem, mas acabei não trazendo, foi uma falha minha, posso trazer numa próxima oportunidade, mas a planta de 1939, que é a planta original, né, as características originais da planta de 1939, ela é exatamente toda aquela parte que foi mantida. Então, tanto o pórtico de entrada, quanto a torre, quanto aquela parte lateral, que era a antiga entrada da rodoviária, da construção lá de 1939, foi preservada, certo? Então, a parte que foi demolida, ela é uma construção mais recente, da década de 80 ou 90, né, que não era uma construção histórica. Então, apenas para que no momento da venda, no edital de venda, deixando claro que obviamente sou contra a venda, mas uma vez que será vendida, apenas para que se atente a isso, para que seja preservado além da torre, também, além da torre e o pórtico, que já foi divulgado que será preservado, eu deixo aqui a minha solicitação ao prefeito, que também coloque no edital para que seja preservada a outra parte lateral, que toda ela está preservada, que é a parte antiga da obra de 1939. Então, é apenas uma informação, e paralelo a isso, eu estou solicitando ao prefeito a documentação do desmembramento que foi divulgado, que foi realizado. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos, havendo tempo ainda no grande expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos. Consulto o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Peço que os vereadores peçam no microfone. Primeiro, Reginaldo Parente.
Consulto o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Vereadora Janete Conessa. Bacana.
Eite.
Deise Serapião.
Consulto o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Com a palavra, os senhores vereadores.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Reginaldo Parente.
Boa noite, senhor presidente, novamente, mesa diretora, colegas e população garcense. Gostaria de tomar esse momento da tribuna para agradecer, né, e saudar os membros do Conselho Tutelar de Garça. Os conselheiros, inclusive, nós temos duas conselheiras aqui, a Neide Luiz Eduardo e a Ruth Faria. E também mencionar, né, o trabalho do senhor presidente Anderson França, da conselheira Roseli Fátima Rebolo e também da Andresa Dumont e do Altair Santana. E completando também, que tem auxiliado a secretária Márcia Regina. É importante realçar que o Conselho Tutelar, eu trabalho no Judiciário e tenho constantemente contato com os conselheiros, e sei da necessidade do trabalho que eles desenvolvem, da importância dos trabalhos desenvolvidos pelos conselheiros tutelares no nosso município. A importância para a observância integral dos ditames traçados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a importância de resguardar o direito das nossas crianças e dos nossos adolescentes, a importância no sentido de eles darem, como foi feito um requerimento hoje, né, uma proteção maior à intimidade dos nossos adolescentes e crianças. Então, gostaria de utilizar a tribuna neste momento para homenageá-los, né? Dia 18 foi dia do conselheiro tutelar, e dizer que vocês estão de parabéns pelo trabalho desenvolvido. E, para tanto, gostaria de passar um pequeno vídeo em que contém o hino do Conselho Tutelar, e sei que talvez não deu tempo para completar totalmente o vídeo, mas fica aqui a minha singela homenagem aos conselheiros tutelares de Garça.
Conselheiros, homens justos, fiéis e capazes, as crianças e adolescentes, os direitos devemos zelar. Quantas lutas pelo cumprimento do Estatuto Infanto-Juvenil, representando a sociedade. Em toda a cidade. Brasil.
Consulto, senhor secretário, ainda se há mais oradores inscritos.
Informo que a vereadora Janete Conessa pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete.
Boa noite novamente. São muitos itens para ser comemorado aqui nessa tribuna hoje. Parabéns ao vereador Parente pela lembrança. Eu, o vereador Fabinho, o vereador Zé Luiz, vereador Wagner, quem mais? Nós estivemos atendendo o convite do conselheiro Anderson e estivemos lá na sexta-feira de manhã. Foi um prazer muito grande estar lá. Ele passou o trabalho que vocês fazem, passou o vídeo. Vocês estão de parabéns. Tem mesmo que defender a criança. São 20 anos de conselho tutelar, uma data muito importante no nosso Brasil, né? Então, parabéns, viu? Força nesse trabalho, que eu sei que ele é árduo. Enquanto diretora de escola, eu precisei muito do trabalho de vocês na omissão de alguns pais que não mandavam as crianças para a escola e outros assuntos mais, né? Parabéns mais uma vez. Também quero parabenizar ao Concebes Lago. Concebes Lago brilhantemente prestou conta no jornal Comarca de Garça, no dia 28 de outubro deste mês. Terminou as suas contas com saldo positivo, sem nenhum tostão do município. Toda a verba arrecadada ali, né, de contribuição de todos que ali participaram. Eu mesma fui autora de um requerimento pedindo a doação do valor pago pelas entidades de aluguel que tinham pago, né? Mas depois eu entendi. Entendi depois da Festa das Nações, onde ninguém pagou aluguel de nada. E puderam arrecadar ali, na Festa das Nações, mais do que o valor que pagaram na festa, na Festival Cerejeiras. Então, foi assim, já está no portal de transparência do município, apesar de não ser uma conta do município, mas já discutimos esse assunto, né? Cumprindo uma lei de setembro da Patrícia, da nossa querida vereadora Patrícia, de 2016. Então é a primeira vez na história do município que a festa da cerejeira, lógico, mudou o nome, então teve a prestação de contas, né, pela primeira vez no portal de transparência do município, mesmo não sendo executada pela Prefeitura Municipal de Garça. O presidente, os organizadores estão de parabéns. Repitam no próximo ano, por favor, com o sucesso que foi neste ano. Parabéns, parabéns e parabéns. Boa noite a todos e uma boa semana.
Uma parte para mim.
Pois não.
É o que eu lembrei agora aqui, sobre aquela reunião que a gente teve lá no Conselho Tutelar, a gente vê se conseguia juntar o poder legislativo e o executivo a mostrar para as pessoas o que é o Conselho Tutelar, porque, para mim, era uma Febem. Tá? E nada disso acontece ali. É amor, é cuidado, é carinho, né? Eu não conhecia, quero até dar os meus parabéns para eles, né? E colocar que a gente estamos dispostos aí a ajudá-los, né, a fazer essa publicidade no que precisar da gente, tá bom? Obrigado.
Então, ó, Tesiro, conte conosco. Boa noite a todos e boa semana.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Antônio Franco.
Senhor presidente, secretário, nomes colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos vão pela internet. Queria aproveitar também, parabenizar o Conselho Tutelar, o Anderson, toda a equipe lá, pessoal que realmente faz um trabalho brilhante aqui no município, né? E eles, só para salientar que eles são concursados, né? Mudou como que era o processo para trabalhar no Conselho Tutelar, aí eles foram eleitos, fizeram a prova, então mostra que são pessoas competentes para o cargo e a gente não pode deixar de frisar isso daqui na tribuna. Eu queria dizer que, até peço desculpa para o Anderson, para o pessoal lá que eu não pude ir, porque foi de manhã, então final de ano na rádio a gente está trabalhando um pouco mais, né, do que os meses comuns, então infelizmente tive um compromisso no dia, não deu para mim, só para registrar aqui na tribuna. Mas faço das palavras dos vereadores aqui as minhas também, que realmente é um órgão muito importante no andamento do município e é um serviço importante para a comunidade, que é um serviço de proteção ao adolescente, à criança, né? E às vezes as famílias não dão conta, né? E às vezes não tem um discernimento do que é, como tratar uma criança. E o Conselho Tutelar, ele está aí para isso, para corrigir esses erros da sociedade. Então, eu queria parabenizar aqui o Conselho Tutelar pelo trabalho, né, e a dedicação aqui no nosso município. Bom, queria mudar de assunto agora, falar dos requerimentos. E eu tive uma resposta aqui sobre a praça de esportes, né? Provavelmente deve ser, num específico aqui na resposta, né? Provavelmente deve ser do estádio municipal, né? Que o secretário municipal de... A resposta, né, é que o secretário municipal de planejamento informou que o projeto está no departamento técnico em desenvolvimento. Então, já tem um projeto, né, em desenvolvimento, e isso fica bem claro aí para a população que vamos aguardar para que conclua esse projeto. Vai ser muito bom para a sociedade. E a gente vai continuar cobrando aqui durante esses próximos meses e esses próximos anos. Fiz uma indicação, um pedido do morador lá da Vila Manolo sobre um redutor de velocidade. E também uma faixa de pedestre na avenida onde atravessa de um bairro para o outro, para as escolas ali, para a escola da Vila Manolo, né? E a resposta é que, atenção, continua o expediente, sobre o secretário municipal de planejamento e desenvolvimento urbano informou que farão estudos necessários, né? Bom, parece que já teve outro requerimento do vereador Zé Luiz, que eu acho que ele me falou na ocasião, e também deve ter obtido a mesma resposta. Mas eu acho que é interessante a gente registrar aqui que, em caminho que leva a criança para a escola, então acho que é necessário, no mínimo, ter uma faixa de pedestre. Eu acho que isso é fundamental. Tá? Então, eu gostaria de direcionar ao setor responsável, né, por pinturas de faixa de pedestre, que eu acho que não é uma coisa tipo impossível, lógico que não é de ser feito, e eu acho que esses estudos deveriam ser mais rápidos.
Porque as pessoas continuam atravessando a avenida ali todos os dias, né? Então é de manhã, é na hora do almoço, é à tarde. Então eu acho que a gente tem que dar uma importância melhor. Vejo o vereador irmão Wagner também com essa preocupação em frente de escola, fazer os requerimentos. Eu acho que é importante e dar prioridade para as escolas do município, para as crianças que vão, né, nas aulas, ter um pouco mais de segurança. Porque tendo a faixa de pedestre, as pessoas possam respeitar mais. Quando não existe nenhuma faixa para criança ou qualquer munícipe atravessar, aí não tem aquele respeito de parada. Então é fundamental, gostaria de salientar aqui, que o setor competente que realize essa pintura aí o mais rápido possível. Também fiz um requerimento algum tempo atrás sobre melhorias no campo da quadra do Sol Nascente. E a resposta aqui é que a Secretaria Municipal de Gestão Administrativa informa que a manutenção periódica do campinho localizado no bairro Sol Nascente será feita obedecendo o cronograma de trabalho dessa secretaria. E revitalização da quadra poliesportiva é incumbência da Secretaria Municipal de Obras, o que já foi informada da solicitação. Tá. Eu entendo, né, a resposta, mas eu acho então que teria que mandar o cronograma. Então, manda o cronograma, fala assim, ó, o cronograma é para tal dia, já que está dentro do cronograma, né? Então, o interessante é que a resposta vinha também junto com o cronograma. Então, não adianta, está dentro do cronograma, mas eu não sei, o munícipe não sabe, a outra pessoa não sabe, então fica difícil, né? Então, só uma sugestão para que envie a resposta e também para a gente saber como está esse cronograma. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Deise Serapião pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Deise.
Tudo bem?
Boa noite, presidente Pedro, da qual cumprimento os demais membros da mesa, nobres edis, público aqui presente, que nos assiste pela internet. Eu venho aqui só para agradecer ao secretário Reginaldo Moretti, através de um ofício eu fiz para que ele fizesse a limpeza interna da USF da Vila Araceli, Rebelo, e do Centro Comunitário, para que ele desenvolva um projeto de horta comunitária. Então, o meu muito obrigado ao Reginaldo Moretti, ao Rubens, que atendeu ao meu pedido para que pudesse implantar essa horta comunitária dentro desses postos e o Centro Comunitário. O secretário Paulo também, e o Gilberto, lá do Obras, que vem finalizando a reforma do Centro Comunitário do São Lucas, para que a gente reative a associação de bairros para a comunidade. Então, meu muito obrigado ao Reginaldo Moretti e ao secretário Paulo e o Gilberto. Muito obrigado, boa semana.
O vereador, permite uma parte, Sabi? Eu queria aproveitar e parabenizar o Reginaldo aí, que é uma pessoa que você liga e realmente ele tem atendido, pelo jeito, acho que de todos os vereadores aqui, né?
E foi feito através de um ofício.
Ele é uma pessoa
pronta,
bem prestativa.
Sim.
Então, queria aproveitar a ocasião aí também e parabenizar o secretário.
Então, aguarde aí os projetos de horta comunitária.
Não havendo mais vereadores inscritos, e concluído o primeiro turno de discussão, e havendo tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores para um novo turno de discussão, mediante a prévia inscrição pelo tempo improrrogável de 5 minutos cada, permitindo a partes. Informo aos vereadores interessados que o pedido de inscrição deverá ser dado através do microfone. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos... Não. Lembro o senhor.
Pela ordem, senhor presidente. Tem como fazer a inscrição ainda, vereador?
Estamos fazendo a retificação, então abro a palavra aos senhores vereadores por 5 minutos.
Pela ordem, senhor presidente. Aqui eu acho que, não sei como que está o regimento aí, mas que se encerra a hora que o presidente encerrar a sessão, né? E até o momento ele não encerrou.
Consulta o senhor secretário Saúl Rodrigues inscritos.
Vereador Rafael Frabete. Vereador Paulo André. Vereadora Patrícia.
Marcão do Basquete.
Vereador Marcão.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. É. Às vezes a vontade de falar parece uma hora falou outra, igual em nós também, às vezes. Né? Bom, primeiramente, só ratificando aqui a importância do Conselho Tutelar, né, no nosso município, e agradecer o convite feito pelo Conselho Tutelar para essa Casa de Leis, onde desenvolveu um café da manhã, um encontro com a gente lá, fomos muito bem recebidos, com um cafezinho, com um coffee break. Então, agradecer a todos que fazem parte do Conselho, ao Anderson, a quem se encontra presente, e quem também não estava lá no dia, que eu não pude cumprimentar, então fica aqui o meu abraço fraternal, de que saibam que o trabalho que vocês fazem é um trabalho de extrema importância para várias áreas do município. Né? Não é apenas na área da educação, envolve saúde. Né? Eu sei de casos de, conversando com os conselheiros, de mães que deixam de fazer o exame periódico da gestação, né? Que me fugiu o nome agora, pré-natal, desculpa, eu nunca fiquei grávida, pretendo descobrir isso quando minha futura esposa ficar, mas eu não tenho esse conhecimento. Então, elas disseram que quando existe a falta e a mãe está ausente, eles vão até a casa, procuram saber o porquê. Então, é um serviço de utilidade pública, ao meu ver, essencial. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Tá? Estenda o meu cumprimento aqui a todos os conselheiros e toda a equipe que faz parte aqui no município de Garça, assim como todo o estado de São Paulo e todo o Brasil. Outra coisa que eu também não poderia deixar de falar é sobre o dia da consciência negra. Né? Para quem não sabe, né, fiz até aqui um textinho, o dia da consciência negra é uma data celebrada aqui todo dia 20 de novembro. Né? O Zumbi, líder do quilombo dos Palmares, foi um personagem que dedicou sua vida lutando contra a escravatura no Brasil. A importância do feriado da consciência negra é muito mais do que isso. Né? Nós vivemos hoje num mundo tão arredio, né? Tão ainda preconceituoso, que muitas pessoas que eu converso falam sobre o preconceito. Né? O preconceito, de fato, às vezes ele é embutido em uma pessoa no decorrer da sua vida, porque a criança não nasce preconceituosa, não é isso? Então, no nosso desenvolvimento, a nossa criação, as nossas diretrizes familiares é que indicam o perfil de cada um relacionado ao preconceito. Né? Então, fica aqui o meu parabéns a todos que representam essas pessoas, a todos que lutaram por a igualdade, que ainda lutamos para buscar em todas as áreas. Então, não podia deixar de subir aqui e parabenizar a todos que fizeram com que o Dia da Consciência Negra tivesse realmente a conscientização da população. Nós não precisamos apenas do Dia da Consciência Negra, né? Nós precisamos que todos, brancos, pardos, negros, tenham consciência de moral, como tratar um ser humano todos os dias. Não é o Dia da Consciência Negra que vai mudar, mas uma data comemorativa tem que ser comemorada, e bato palma para essa situação. E obrigado, boa noite a todos e boa semana.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, na última semana, não me lembro exatamente o dia, nós estivemos em reunião com o secretário de Indústria e Comércio, o Bruno Severino. Foi uma reunião bastante produtiva, ele nos apresentou as sugestões de alterações na lei do distrito, que deve ser encaminhada para a Câmara nos próximos dias. Há muita coisa que não há muita polêmica, né, que são alterações que não haverá maiores problemas. Outras eu tenho um pouco de dúvida e estou estudando, analisando ainda. Mas eu gostaria aqui de parabenizar o secretário pelo convite. Foi uma reunião muito boa, né? Ele é uma pessoa bastante aberta ao diálogo, então eu aproveito aqui o espaço para agradecer pela consideração e pelo convite que eu sei que foi feito a todos os vereadores. Bom, em relação às leis do distrito, propriamente dito, e algumas alterações que nos foi passada, só há um ponto em especial que eu tenho algumas preocupações, que é em relação às áreas hoje que são ociosas dentro do distrito industrial e que já está nas mãos de proprietários, de empresários há algum tempo e que, dependendo da alteração que seja realizada, ela passa a nunca mais poder ser revertida ao município. E áreas grandes que não estão, que estão extremamente subutilizadas e que o empresário, propriamente dito, propriamente nem usa aquela área, quer dizer, área arrendada. Então, apenas para adiantar um pouco do debate que, obviamente, ocorrerá aqui nessa casa, eu acredito que, inclusive, assim que essa lei, que esse projeto entrar na casa, eu acho que deve ser, sim, a matéria de audiência pública. Eu tenho acredito que é importante, vou tentar solicitar, através da comissão, das comissões responsáveis, e acho muito importante. Um outro ponto que eu gostaria de colocar também a respeito da reunião, que fiquei bastante satisfeito, foi porque ele apresentou para a gente a questão da empresa Plantare, que foi um projeto que nós votamos aqui de doação diária para a empresa Plantare no final de 2016, né? Os vereadores, a Patrícia e o Bacana devem se lembrar. E é uma área realmente grande, né? São 70 e poucos mil metros que seriam doados para essa empresa Plantare. Então, ele confirmou que existe a intenção ainda da empresa se instalar aqui no município, que a empresa tem mantido contato com a administração para, de repente, iniciar essas obras no novo distrito industrial, lá para fevereiro ou março, se eu não me engano, foi a data que ele passou. E ele apresentou, inclusive, o projeto que foi protocolado na prefeitura em 2016, que culminou na doação da área. Porque muita gente pode questionar, por que uma área tão grande para uma empresa dessa? Porque simplesmente o projeto apresentado, que inclusive o Bruno tem acesso lá, o projeto previa 80 mil metros de área construída no projeto. Aí ele é uma empresa de amendoim, para quem não sabe, né? Então, essa empresa ela vem já mantendo contato com a prefeitura, acho que desde 2015 até, é uma conversa longa aí, mas que tomara que eles consigam viabilizar essa planta aqui na cidade. A área que está autorizada para eles em lei, aqui nessa Casa de Leis, ela beira a pista, então a própria infraestrutura é uma infraestrutura fácil de ser concretizada. E eu fiquei bastante satisfeito do Bruno dizer que a empresa continua interessada, mas que agora eles teriam apresentado um novo projeto, que não mais construíram 80 mil metros, mas 40 mil metros. Que ainda assim é uma planta enorme, né? Eu acredito que, acho que pouquíssimas empresas em Goiás têm uma área desse tamanho. 40 mil metros, quer dizer, é uma área enorme, é um projeto bastante significativo para a nossa cidade, sem dúvida alguma. Se vier a acontecer, tomara que aconteça, sem dúvida nenhuma será um grande ganho para a cidade. E o Bruno mesmo colocou ali as questões estruturais que teriam que ser providenciadas no Distrito Novo, mas a própria empresa, ela coloca que a questão de esgoto, questões de energia, algumas coisas lá que ela mesmo faria, da mesma forma como a Estância Amazonas se instalou lá fazendo essas coisas, né? Fazendo essa infraestrutura. Então, e lógico, o município teria que dar andamento, mas eu espero que isso dê certo e acredito que dará. Muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Boa noite, presidente Pedro Santos, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha Em especial, quero deixar uma boa noite para a Dudinha. Um beijo, viu, Dudinha? Boa noite. E também aqueles que nos acompanham pela internet. Hoje, no período da tarde, eu estive fazendo uma visita, tanto na ADG, como também nas piscinas ali do Centro Esportivo. E eu quero começar falando sobre as piscinas, porque eu fui lá, inclusive com o vereador Fábio Policinani, que infelizmente hoje não veio à sessão, pois por volta das 5 da tarde ele sofreu um acidente de moto e foi levado para a UPA. Então, até o início da sessão, ele ainda estaria lá passando por atendimento. Bem, mas fomos até o Centro Esportivo, eis que eu vi uma portaria que o Fábio, ele que era professor de natação, teria pedido exoneração. E todos nós sabemos que o Fábio era professor e geralmente ele que usava ali com os alunos da rede pública, né, com a criançada, a piscina. E quando hoje lá nós chegamos, tinha uma estagiária e algumas crianças dentro da piscina. Então é importante, né, pois a estagiária fica responsável pelas crianças que ali estão. Mas eu acredito, não sei qual o motivo, ainda não conversei com o Fábio, que exista necessidade da contratação de um novo profissional. Afinal de contas, nós sabemos que por todo o período que o Fábio lá esteve, e não foi por pouco tempo, as crianças conseguiram várias medalhas em várias modalidades. Então, a criançada que usa aquele local e que treina precisa de um novo professor, não desmerecendo a estagiária, claro. Eu sei até, inclusive, que ela acompanhou por um período o Fábio, então já conhece as crianças, mas nada como um professor. E também um dos pais da criança, o qual é um amigo meu em particular, ele se chama Sobral, é um policial que se aposentou, ele falou, olha, eu também fico aqui, olho das crianças, olho do meu filho. Então tudo isso é importante, a comunidade estar envolvida, mas nada como ter alguém ali para que a criança desenvolva a sua aptidão. Você quer uma parte, vereador?
Consegue
pode falar.
Uma parte,
sim, claro.
Bem colocado. Mas lembrando também que não é a medalha, né, a motivação. Né? Não é apenas aqueles atletas que se destacam e vão para campeonato. É a função social. Né? Então, acho que o que tem que importar ali é a função social daquele projeto. Né?
Sem dúvida.
Atender todos os tipos de criança, né? Que tenha ali valor todos os tipos de criança de uma forma igualitária. Né? Deixo aqui então o meu agradecimento ao
Tubarão Fábio,
né? Que prestou um excelente serviço aqui no município e que a função social do projeto e as crianças que dele necessitam que tenhamos continuidade.
Se permite uma parte? Só um minutinho, bacana. A hora que der uns 4h30, eu deixo você falar. E até isso nós comentamos com o Sobral, que lá estava. Que nós temos, assim, a ideia, acho que é semelhante à sua, Rafael, que outras crianças que nem têm essa aptidão para natação, para medalhas, também, né, frequentam, então, a mesma ideia, a piscina, porque há muitos anos atrás as crianças faziam exame, adultos nadavam lá, até para um divertimento. E quando eu entrei ali na ADG, eu vi que tinham 4 pessoas que têm um certo problema neurológico e eles gostariam também de nadar. E aí, em conversa com o presidente, ele me relatou que somente se tiver um responsável, eles não vão poder entrar na água de forma aleatória, o que é muito correto. Então, eu vou estar fazendo essa indicação também para que isso aconteça, para que outras pessoas também possam se utilizar desse bem público. Bacana.
Eu não queria registrar aqui que a medalha é a prova final, né? Além de ter o serviço social, é a prova final de um atleta, né? E aí mostra que realmente o trabalho deu certo e que houve uma conquista. Só isso que eu queria registrar aqui.
Obrigada, vereador. Bom, então é isso que a gente tinha a relatar. E pedi também por indicação que a piscina infantil, ela estava praticamente vazia, que seja restabelecida.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Bom, fechando a nossa participação nessa semana, com relação ao projeto da anotação, deixar bem claro que o Fábio Marangon, Tubarão, ele recebeu um convite profissional e agora foi para o Iara Clube de Marília, tá? Bom deixar bem claro isso daí. Ele foi para o Iara Clube de Marília e a CEGEL está se movimentando para que seja apresentado ou contratado um novo profissional muito em breve. Nesse final, eu gostaria de agradecer também, mas principalmente parabenizá-la, porque eu passei um final de semana muito legal depois que eu participei da sessão solene da sexta-feira com a irmã Renata. Era Renata Tonello. E essa pessoa é a Janete Conessa, minha companheira de base aliada, como o pessoal costuma dizer, né? Novamente, em público aqui, Janete, agora na sessão ordinária, lhe parabenizando pela escolha, porque foi emocionante a sessão. Sabe, foi emocionante, foi muito legal, foi lindo, belo, maravilhoso. Não teve quem não se emocionou, né? Os vereadores que estiveram aqui, o plenário da casa esteve totalmente tomado, né, pelo público. Então, realmente foi uma sessão solene que vai ficar em minha memória por muitos e muitos anos, porque foi realmente muito bonito, muito legal. O vereador Paulo André falou aqui na tribuna do Bruno, realmente eu concordo com ele, né? O Bruno realmente é bem atencioso, de diálogo, né? E realmente a informação é essa com relação a plantar. E apresentaram projeto de 80 mil de área construída, agora caiu para 40 mil de área construída, né? Eu esqueci de perguntar para o Bruno, não sei se o vereador perguntou, porque eram 45 lotes para os 80 mil. Será que ele vai querer ainda ficar com esses 45 lotes construindo a metade?
Né? Uma parte, vereador?
Vamos lá.
Eu acho que é o caso de rever também agora, né?
Então, porque se agora caiu pela metade...
É, lógico, tem que rever o tamanho da área.
Vamos deixar mais lotes para os outros também, né? Penso eu, né? Como você bem disse, só foi o início aí do debate, mais para frente teremos mais informações, né, condições de debater, porque realmente me incomodou essa questão da plantar, porque 80 mil não é só de área construída, não é só uma das maiores de Garça, uma das maiores do país, né? 80 mil é muita coisa, e na situação atual, pago para ver, né? Mesmo os 40 mil, aliás, nós estamos pagando para ver e torcendo para que dê certo, e para que venha realmente, para que sejam oferecidos muito serviço, muito emprego, muito trabalho para o pessoal aqui de Garça, e vamos aguardar aí os acontecimentos, né, para que tudo dê certo. Nesse final, eu gostaria de parabenizar também o pessoal do Concebes Lago. Parabéns, Concebes Lago, aqui representado pelo Washington Martins, né? A quem eu sempre chamo de Washington, né? A Deise também faz parte, né? Lá do Concebes. E parabenizá-los pela transparência da prestação de contas que está na internet, está no jornal, esteve no jornal, né? Está na internet. Quem quiser acompanhar é só tomar os caminhos corretos ali no Facebook, que você acaba tendo todas as informações.
Se permite uma parte antes de você terminar.
Vamos lá, Antônio Franco.
Só queria justificar para a vereadora Janete que eu não estive presente na sexta-feira, porque eu fiquei 3 dias com meu filho com problema de saúde, assim, e foi meio complicado. Então, desde sexta até hoje que ele melhorou, graças a Deus. Então, por isso, só estou justificando que a Vossa Excelência teve a honra de me convidar e eu, infelizmente, não pude vir.
Muito bom. E ficamos por aqui, né? Um abraço a todos, pessoal do plenário, pessoal que nos acompanha pelo Facebook, presidente Pedro, demais vereadores, e até a próxima semana. Um abraço.
Não havendo mais oradores inscritos, lembro aos senhores vereadores que na próxima quarta-feira, dia 22/11, teremos a partir das 20 horas sessão solene para a entrega do diploma de atirador destaque ao jovem Ailton Félix Júnior. Informe ainda que sexta-feira, dia 24/11, a partir das 20 horas, teremos sessão solene para entrega da Comenda Municipal do Mérito Zumbi dos Palmares ao senhor José Reis da Paixão, cujo projeto de decreto foi aprovado na presente sessão. Não havendo mais avisos, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Eu fortifico aí o convite aos vereadores para as sessões solenes, para venham prestigiar os títulos dos nossos amigos vereadores que colocaram, também ao público presente, para que a sessão fique presente. O público tem comparecido bastante. Porém, os nossos vereadores, às vezes, está faltando ali. Alguns justificam, o Reginaldo Parente justificou lá, o vereador Bacana também, mas alguns não estão comparecendo. Então, convido aí os vereadores a estar presentes nas sessões solenes. Quarta-feira, às 20 horas, e também às sexta-feira, às 20 horas, projeto do vereador Bacana, e o outro não me recordo quem. Boa noite a todos.